Takže si mážem za pěnovat. Sí, thank you, son caderno, precisa algo. Tá?
Eu queria... Não temos câmera.
Sim, diga. Não estão a ouvir bem ou está algum problema?
Conseguimos ouvir bem, mas não estamos a receber sinal de vídeo.
Ah, de vídeo não. E agora? Também não.
Agora sim.
Não? Também não, lamento.
Vou deixar o meu vídeo.
Está aqui?
Não, mas vindo.
Não pode deixar o vídeo, tem que ficar aberto.
Muito bem, conseguimos ter vídeo. Pedir-lhe só para testar mais uma vez um som, por favor, para verificarmos os níveis.
Muito bem, eu vou tirar isto, que eu vou falar sem isto. 1, 2, 3, 4, 5.
Está ótimo. Só um segundo, temos de fazer aqui uns pequenos ajustes, mas é do nosso lado. Muito obrigado.
Boa tarde, Ana.
Sr. Presidente, Dr. João Almeida.
Aqui estou, muito bem.
Queríamos testar o som.
Muito bem, posso falar mais um pouco, se quiser.
Era isso mesmo que eu lhe pedia, temos aqui o técnico de som e gostaríamos de testar o som.
Muito bem, eu estou... Há pouco disseram que estava bem o som, mas quiserem fazer o favor de confirmar.
Sim, estamos a confirmar. Muito obrigada. Até já.
Muito obrigado.
Agora, não está. Agora já está melhor, não está?
Deixa eu estar aqui à segunda.
É a segunda. Sim, é a última.
Sim.
É. Não se esqueça, está mais. Parece que sou logo o primeiro.
Estamos. Agora, presidente.
Eu acho que eu vou.
Então, não fica porque.
Posso olhar?
Não. Outra vez, para falar. Sr. Presidente, é possível falar mais um pouco?
Sim, claro.
Peço desculpa.
Não sei se... Há pouco estava bom, disseram que estava bom, mas não sei se neste momento está com algum eco, com alguma coisa.
Temos o técnico de som a avaliar, mas precisamos sempre que fale um bocadinho connosco para podermos
muito
perceber.
Bem. Sim, senhor. Em que sala é que estão, nesse momento?
Sala 7. É a sala
7,
da biblioteca. Chama-se antiga biblioteca e também a biblioteca.
Pois, exatamente. Estou a ver lá em cima.
Exatamente.
Os...
Tá bom?
Só para dar um abraço, amigo João.
Ô Paulo!
Tu estás bom?
Um bem, muito obrigado.
Até já.
Até já, até já. Muito obrigado, até já.
Até já.
Ai meu Deus, queridos amigos.
Boa tarde, caros colegas, cumprimentos aqui da nossa sala, a quem nos acompanha a partir de casa ou do respectivo gabinete. Temos hoje na nossa ordem de trabalhos a audição do presidente do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, Dr. João Ribeiro de Almeida, a quem aproveito para cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa comissão. Esta audição é feita a requerimento do PSD sobre cooperação portuguesa e estou a ver aqui a fotografia da senhora deputada Edith Estrela. Senhora deputada Edith Estrela, está entre nós?
Estou sim, senhor Presidente.
Muito obrigado.
Estou a ouvir.
Deputada, aqui
muito
é grande...
boa tarde. Aproveito também para cumprimentar o senhor Presidente.
Excelente.
Do Instituto Camões. Exato. Sim, estou aqui, estou a seguir.
Agora muito também obrigado. Chegou o nosso deputado Paulo Pisco, mas está aqui a senhora deputada Edith Estrela, que é a nossa grande especialista em matérias de cultura e de língua, e portanto podemos iniciar o nosso trabalho. Também temos jornalistas a acompanhar a reunião por videoconferência, porque, de acordo com as novas regras sanitárias, não podem estar aqui na sala. Eu só queria pedir aos senhores jornalistas que, se tiverem alguma dificuldade em acompanhar a nossa discussão, para fazerem o favor de sinalizarem essa dificuldade, em vez de ficarem a tarde toda sem acompanhar os nossos trabalhos. Até porque, se há problemas de ordem técnica, têm que ser resolvidos e, portanto, é necessário ter um feedback se as coisas estão a correr bem ou se não estão a correr especialmente bem. Ora, muito bem, então agora vou apresentar a nossa grelha de tempos. O Grupo Parlamentar Requerente, PSD, disporá numa primeira ronda para uma intervenção de 2 minutos. Isto, de facto, esta nova grelha realmente segue as pisadas das outras grelhas. Não faz sentido nenhum. Como é que um grupo requerente fala por 2 minutos? E depois, o senhor Presidente do Instituto de Cooperação e da Língua, Instituto de Camões, dispõe de 12. Seguem-se os grupos parlamentares. 5 minutos cada, com resposta direta do senhor Presidente. E depois uma segunda ronda, que haverá seguramente, em que os senhores deputados vão interpelar o senhor Presidente do Instituto de Camões a intervenções de 2 minutos agrupadas em blocos de 5. Portanto, vamos então convidar o PSD a usar da palavra. Faz favor, quem vai falar? É a senhora deputada Carla Madureira, não é verdade? Faz favor, tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial ao Presidente do Instituto Camões. Boa tarde, muito obrigada. Senhor Presidente, podemos definir a missão do Instituto Camões em 3 planos, o plano da cooperação, da cultura e do ensino do português. Nesse sentido, seria importante nesta audição que expusesse a evolução da ação do Camões, como também a sua articulação com outros organismos da administração pública durante o ano 2019 e 2020 e o que se encontra projetado para o presente ano de 2021 e 2022. No âmbito da cooperação e tendo em conta a atual situação pandémica no mundo, gostaríamos que nos desse conta do papel que Portugal tem a nível global, através da cooperação em áreas essenciais para ajudar as populações dos países parceiros a serem resilientes, em especial no que diz respeito ao consórcio COVAX e o acesso às vacinas contra a Covid-19. A saúde, naturalmente, que preocupa todos os países do globo. Neste sentido, é importante esclarecer o Parlamento sobre a situação atual e os resultados de projetos levados a cabo pelo Instituto Camões, como a Saúde para Todos ou o projeto Yanda Guiné. Sabemos que uma das apostas da cooperação portuguesa tem sido na área agrícola, importantíssima neste momento, pois estamos a tratar de uma forma de se combater a fome em países parceiros. Temos o projeto UE Ativa na Guiné-Bissau e o projeto Fresen em Angola. Contudo, seria importante focar a ação de Camões em Moçambique, tendo em conta a atual situação vivida neste país. No âmbito do Plano da Cultura, seria fundamental informar a Comissão Parlamentar sobre a evolução do programa Ação Cultural Externa, que é desenvolvido em parceria com a DG Artes. Já no Plano da Promoção do Ensino do Português, Sr. Presidente, qual é a situação da certificação de aprendizagens das bibliotecas Camões, cátedras, escolas e centros associados, professorado, leitorados e centros de língua portuguesa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. João Ribeiro de Almeida. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. É com imenso gosto que estou aqui nesta audição. Como sabem, ou eventualmente saberão, sou funcionário diplomático de carreira, estive os últimos 10 anos no quadro externo e há cerca de 5 meses, sensivelmente, foi decidido superiormente que viria para supervisionar, enfim, dirigir esta casa que se chama Instituto Camões IP, Instituto de Cooperação e da Língua, e que tem as duas vertentes que a senhora deputada, aliás, acaba de referir, a vertente cooperação para o desenvolvimento e a vertente língua e cultura portuguesa na vertente externa. Portanto, o Camões, enquanto responsável pela supervisão, direção e execução da política de cooperação para o desenvolvimento, da política pública de cooperação para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, pela política de promoção externa da língua e da cultura portuguesa, acaba por abarcar, tendo em conta que também o Camões é resultado de uma fusão da antiga IPAD, que era a Agência Estatal para a Cooperação, e do Instituto de Camões na parte da língua e da cultura, acaba por abarcar três áreas, no sentido de internacionalização da língua e da cultura, acaba por abarcar três áreas muito importantes, prioridades para a política externa portuguesa. Basta saber quais são elas, enfim, além de todo o projeto europeu e da relação transatlântica, temos também a relação com a Cplp, a relação com as comunidades portuguesas, temos também a questão da internacionalização em sentido amplo, que não é só a internacionalização da economia, é também a internacionalização da língua e da cultura, e isso está aqui do nosso lado, e a questão do multilateralismo, que é um ADN de qualquer diplomata português, o multilateralismo, aliás, e das tutelas também. Por isso, nesse aspecto, a importância que esta casa tem para todas estas áreas. Também ligadas, repito, com a prioridade da política externa, das prioridades da política externa portuguesa. Para além da continuidade assegurada aos programas de cooperação com, tradicionalmente, os PALOP e Timor-Leste, como sabem, quer nas vertentes bilateral, quer na vertente multilateral, incluindo aqui o abrigo do mecanismo da cooperação delegada da União Europeia, e também de uma coisa mais recente, mas muito importante, podemos falar mais à frente, que é a cooperação triangular, mas enfim, que está ainda também numa fase bastante, não digo experimental, mas numa fase inicial. Nós, obviamente, que no último ano tivemos que colocar um especial empenho e mobilizados os meios necessários para a implementação de um combate à Covid, como não poderia deixar de ser com os nossos parceiros tradicionais. E então foi gizado um plano de ação de resposta sanitária à pandemia Covid-19 entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste, tanto no eixo dos recursos como da formação e ainda no transporte dos recursos disponibilizados para os países de destino. Também reforçámos as linhas de apoio à sociedade civil nesta área e, portanto, como poderão imaginar, todo esse financiamento foi prioritário, toda essa frente que foi o combate ao Covid-19. Eu depois, mais à frente, se quiser, posso-vos dar dados sobre este, enfim, balanço intermédio do que foi este plano de ação da resposta sanitária à pandemia do Covid-19, porque ele vai continuar até ao fim do ano. Já foi decidido pelo Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros que é para continuar até ao fim do ano. Os Estados Unidos estrangeiros também. Estamos mais ou menos a meio do programa, em grandes números, passados cerca de 8 meses de implementação deste plano, que, repito, na cooperação bilateral é extremamente importante, porque foi combater uma crise que nos apareceu, enfim, transversal a todo o mundo, mas que afetou também os nossos parceiros tradicionais de cooperação, e não podíamos ficar alheios, como pode imaginar, a isso, e avançámos com o plano. Neste momento, podemos falar mais tarde, porque eu tenho 12 minutos só, e neste momento, se fica algum tempo aqui com o plano, acho que esgoto e queria ainda falar noutras vertentes. A cooperação bilateral. No quadro, a cooperação bilateral, como saberão, enfim, a nossa bíblia, a nosso esqueleto é sempre os programas estratégicos de cooperação, os aqui conhecidos por PEC, que enquadram a cooperação de Portugal com os principais países parceiros da cooperação portuguesa, PALOP e Timor-Leste, repito, e em linha com os desígnios que são da política externa de Portugal, e portanto a cooperação bilateral é instrumental ou determinante mesmo para concretizar os compromissos assumidos e para o estreitamento e densificação do relacionamento bilateral institucional com cada um destes países, com quem temos relacionamentos históricos muito importantes e para quem a cooperação é ainda, a cooperação para o desenvolvimento é ainda uma peça importante desse diálogo constante que temos com cada um deles. E além do mais, são estruturantes também, podem ser estruturantes, têm a obrigação de ser estruturantes e que vão ao encontro também das respectivas prioridades dos nossos parceiros de cooperação. E é nesta conformidade e neste âmbito que as intervenções são estruturadas e implementadas conjuntamente com os países parceiros, em função também da respectiva capacidade, recorrendo a diferentes modalidades, num forço de diversificação de parcerias e de fontes de financiamento. Isto é muito importante, a questão da diversificação de parcerias, quer em resposta às circunstâncias mais imediatas, e temos várias aí, onde se destacam as iniciativas, como já falei, do combate à pandemia do Covid-19, quer, sobretudo, no médio e no longo prazo, contribuindo para os processos de desenvolvimento dos países prioritários da cooperação portuguesa e contribuindo também, no fundo, que é o objetivo final de tudo isto, para a concretização da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Em 2020, ilustrando a capacidade de adaptação, enfim, tão rápida quanto possível, a um contexto desafiante e absolutamente inesperado, e num esforço de coordenação entre vários atores nacionais, enfim, que foram vários, o Camões coordenou a operacionalização desse plano de ação de resposta sanitária à pandemia da Covid-19, disponibilização de recursos, de equipamentos, material médico, proteção individual, ações de formação para profissionais de saúde. Temos agora uma segunda fase que está, obviamente, mais focada na questão da vacinação e ainda, portanto, numa perspectiva de mais de imediato, foi esse o nosso foco, porque não poderia ser de outra maneira. Tinha que ser como atacar rapidamente os efeitos da pandemia em todos estes países, que foram, como sabem, se bem com graduações, em todos eles bastante, como aliás foram globalmente, bastante complexos. Numa perspectiva de médio e longo prazo, o Camões tem vindo a privilegiar, embora de forma não exclusiva, mas a privilegiar essas áreas, as áreas de atuação, como não podia deixar de ser também pela conjuntura que levamos, o desenvolvimento humano, enfim, o desenvolvimento humano nas suas duas vertentes, educação e saúde, que são as nossas prioridades, mas que depois têm outras áreas que também têm sido muito importantes para o desenvolvimento dos nossos parceiros e que, aliás, tudo isto também é, enfim, falado com eles, combinado com eles, negociado em função também das negociações do SPEC, que poderemos falar mais à frente também, os tais planos estratégicos de cooperação, que aí é que nos fazem ver quais são as prioridades que nos são apresentadas, quais são aquelas a que nós possamos dar resposta e aliás, na grande maioria dos casos até coincidem. Por isso, temos sempre essa preocupação de não virmos impor nada a esses países, é ouvir sobretudo o que eles querem, porque há um momento neste trabalhos preparatórios em que é, portanto, o parceiro que nos diz quais são as áreas que o privilegiaria nos planos estratégicos feitos para os próximos 5 anos. Estes planos são de 5 em 5 anos. Portanto, numa perspectiva de médio e longo prazo, temos que continuar na educação, na saúde, como não podia deixar de ser, o fortalecimento dos sistemas de saúde, sobretudo os serviços públicos de saúde dos países em desenvolvimento, neste caso dos países em desenvolvimento, nossos parceiros mais próximos e com quem temos historicamente estes laços. Mas estamos neste momento a financiar, na cooperação bilateral, 54 programas, projetos e ações, aquilo que nós chamamos os PPA, maioritariamente nos seis prioritários da cooperação portuguesa, que já falei, PALOP, Timor-Leste, em áreas educação, saúde, igualdade de género, ambiente e energia. Na educação temos também, obviamente, a formação e a capacitação, educação em sentido amplo, o ambiente e a energia, a boa governação, ou a governação, como quiserem, o desenvolvimento sustentável, os projetos agrícolas, que já foi falado pela senhora deputada, a importância que os projetos agrícolas têm, também fazem parte das nossas frentes setoriais de trabalho em cooperação para o desenvolvimento, património e cultura também, inovação, apoio às finanças, etc, etc. Mas é natural que os senhores deputados entendam que neste momento a nossa função, aliás por instruções também das tutela, a nossa função seja também sobretudo concentrada na educação e na saúde. A cooperação bilateral, neste momento, temos 54 programas, projetos e ações, a todos eles, cujo acompanhamento e implementação, aliás, em contexto de pandemia, impôs a todos nós novos desafios à organização dos nossos trabalhos aqui, das equipas, à execução das atividades, porque o impacto da pandemia nas atividades da cooperação bilateral foram evidentes, enfim, sofreram, aliás, com muitas outras atividades, os impactos da pandemia, designadamente ao nível da organização de trabalho, execução das atividades, constrangimentos variadíssimos, provocaram abrandamento no normal decorrer dos projetos, mas não foram interrompidos, então é com um ritmo mais lento, que exige a necessária adaptação aos planos de atividades, na sua maioria a necessidade de extensão de prazos de execução, sem viagens, sem grande possibilidade de circulação e mobilidade, ou de mobilidade, houve alguma limitação no nosso eixo de ação, no nosso plano de ação, em alguns, não em todos, mas em alguns, se bem que depois a parte digital também possa ter ajudado um pouco, não na totalidade, de maneira alguma. Na cooperação delegada, que também gostaria de falar um bocadinho mais à frente, se possível, com maior desenvolvimento e no que respeita à cooperação para o desenvolvimento no sentido com financiamento da União Europeia ou multilateral em geral e com a cooperação delegada da União Europeia em particular, Nós participamos na definição da política da cooperação europeia para o desenvolvimento, não apenas da sua programação e financiamento, mas também na sua operacionalização, por exemplo, através, lá está, da gestão de projetos de cooperação da União Europeia. Esta possibilidade de podermos agir fundos de ação externa da União Europeia em nome da Comissão Europeia obedece a um processo, quer dizer, um processo conhecido, enfim, de certificações regulares, etc., mas que nos permite a nós e às nossas congéneres europeias, porque colocar a nossa experiência, que é isso que interessa, e o conhecimento dos nossos países prioritários ao recursos que potenciam a nossa intervenção bilateral com vista a um maior impacto junto dos nossos parceiros, que isso é que também interessa. Isto é complementar à cooperação bilateral e através deste tipo de cooperação, que às vezes tem uns envelopes financeiros bastante interessantes, onde além da visibilidade tem um impacto impressionante também junto dos destinatários, através dela vamos muito além das nossas habituais geografias, das nossas habituais temáticas, e também para podermos envolver mais atores, enfim, ONGDs, e até reforçar a sua ação, porque a nossa relação com as ONGDs, e queria falar um pouco mais à frente também disso, é perfeitamente determinante, repito, determinante para que se possa levar a bom porto todo este modus operandi. Na língua e na cultura, que obviamente que é outra área do Camões que estamos... que nós aqui superentendemos já há bastante tempo, cooperação, língua e cultura, gostava desde já de dizer que o nosso, apesar de todas as vicissitudes que passámos no ano 2020, o nosso balanço da ação cultural externa de 2020 acabou por ser... positivo, enfim, em 2020 foram planeadas e registadas na plataforma EACE, só para que tenham uma ideia, 1669 atividades, propostas por 17 organismos públicos de áreas governativas dos negócios estrangeiros, cultura, da economia, abrangendo 73 países. O Camões participa nestes planos de atividades culturais, neste plano indicativo anual, através dos planos de atividades culturais nas suas redes externas. Tivemos 1.325 ações, portanto, em 2020, apesar das muitas tiveram que ser suspensas devido ao ano muito atípico que tivemos, e, portanto, face a uma conjuntura de grande complexidade na sequência da crise pandémica, constituiu, obviamente, imediato objetivo por parte dos organismos públicos envolvidos no ACE, enfim, na Ação Cultural Externa de 2020, a procura de alternativas que, na observância das orientações definidas pelas entidades próprias em cada contexto, pudessem cumprir um triplo objetivo, ou seja, por um lado, mitigar o impacto para os agentes culturais, que todos nós sabemos, até internamente aqui, o impacto horrível que está a ter. Por um lado, portanto, mitigar o impacto para os agentes culturais, manter a oferta e a presença de conteúdos de cultura portuguesa nos diversos contextos e preservar as parcerias e as colaborações com as estruturas e parceiros, seja de organismos nacionais, seja das redes externas.
Sr. Presidente, sim, agora vou...
Já estou a passar o tempo, exatamente.
Já está a ceder um pouco o seu tempo e eu, depois poderá prosseguir a sua exposição, vai ter muitas oportunidades de voltar a
intervir. Muito bem.
E eu agora a palavra, então, dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco, tem 5 minutos para a sua questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, Sr. Presidente do Instituto Camões, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Agradeço, em primeiro lugar, de todas as explicações que aqui nos trouxe relativamente à ação do Instituto Camões nas suas diferentes vertentes, que são, obviamente, fundamentais, são um dos eixos estratégicos da nossa política externa e um instrumento absolutamente essencial desde sempre, desde o advento da nossa democracia, da nossa relação, muito particularmente com os países de expressão portuguesa e com, em África, no Brasil e muito particularmente em Timor-Leste também. A nossa política de cooperação tem sofrido ao longo dos tempos alguma evolução, algumas transformações, em função dos interesses, em função das percepções, mas muito particularmente nos últimos anos verificou-se que houve alguma transformação maior no que diz respeito relativamente a alguns dos aspectos que são estruturantes na política de cooperação. Passou-se de um domínio em que a política de cooperação se fazia mais, ou praticamente quase essencialmente, de um âmbito bilateral, para novas formas e instrumentos de intervenção, e refiro-me muito particularmente àquilo que o Sr. Presidente já aqui referiu também, que tem a ver, por um lado, com a cooperação delegada, que não é assim muito, não tem muito tempo, e, portanto, eu julgo que seria um momento também propício para que, no domínio da cooperação delegada, nos pudesse aqui fazer um balanço de intervenção de Portugal e de que forma é que a cooperação delegada beneficia os países tradicionais da cooperação e como seria se não houvesse cooperação delegada. Em que termos, em que medida é que isto representaria, de facto, uma perda em termos da nossa cooperação para o desenvolvimento. Um dos outros vetores da intervenção no âmbito da cooperação, que também é relativamente recente, se assim se pode dizer, é a consideração e o impulso que é dado através da iniciativa privada dirigida à cooperação. Tanto pode-se dizer que tanto um dos vetores como o outro inicialmente até eram vistos com alguma desconfiança, mas também era importante ver de que maneira é que o setor privado tem dado o seu contributo para a promoção e, eventualmente, para também a incursão noutras áreas, mas que são igualmente importantes para o desenvolvimento dos países em causa com os quais nós temos esta cooperação. Há uma última dimensão neste apanhado que aqui faço, que tem a ver precisamente com a intervenção e a participação da sociedade civil através das organizações não-governamentais para o desenvolvimento. Elas desempenham um papel fundamental, inclusivamente porque são vetores de confiança e de proximidade relativamente às populações e, portanto, elas desempenham um papel verdadeiramente fundamental para que a cooperação possa efetivamente ser bem sucedida. Pergunta-te que neste domínio também gostaria de lhe fazer, tem precisamente a ver com que tipo de envolvimento e que expectativas é que existem para a intervenção das organizações não-governamentais para o desenvolvimento, quer no domínio bilateral, quer no domínio da cooperação delegada, que são aspectos bastante importantes e que trazem, obviamente, a cooperação delegada traz também novas oportunidades para o desenvolvimento de projetos. Neste contexto, gostaria de lhe colocar muito diretamente uma questão relacionada com a forma como a pandemia está a afetar ou vai determinar a forma como os programas estratégicos da cooperação vão ser influenciados. Isto por um lado, e por outro lado, muito especificamente relativamente a Moçambique, que é um dos temas que nós temos abordado aqui com muita frequência na Assembleia da República e nesta Comissão dos Negócios Estrangeiros, relativamente ao Programa Estratégico de Cooperação que vai até 2021, a questão do norte de Moçambique não surgia, portanto havia uma cooperação essencialmente dirigida para Niassa, Nampula e também Sofala, e agora não sei como é que vai ser relativamente ao novo Programa Estratégico de Cooperação, se vai também ter em consideração e de que maneira e em que medida é que vai ter em consideração tudo aquilo que está a acontecer no norte de Moçambique. Finalmente, senhor Embaixador, gostaria de lhe perguntar sobre a questão relacionada com a importância da língua e a expansão do ensino do português no estrangeiro. Muito particularmente, uma pergunta muito simples. Tem havido uma querela, se assim se pode dizer, relativamente à importância da língua materna versus português, língua estrangeira. E eu gostaria que nos pudesse também aqui dizer quais são as suas apreciações relativamente a este tema que também tem aqui sido discutido na Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, Paulo Pisco. Vou tentar concentrar. A primeira é o balanço que fazemos aqui da cooperação delegada enquanto uma área em crescendo, realmente, em crescendo, e uma área que, repito, é complementar à cooperação bilateral, mas extremamente importante para os destinatários. Ora bem, desde a assinatura do primeiro acordo, de delegação entre a UE e o então IPAD, passaram cerca de 10 anos. Esta década da prática de gestão de projetos da UE, em gestão indireta, que é como se chama tecnicamente, e não só tecnicamente, factualmente, como é o modus operandi, já fornece uns elementos, efetivamente, Sr. Deputado, necessários para que possamos fazer uma primeira análise da evolução alcançada. Poder-se-ia, talvez, não sei se estou a ser muito atrevido, mas poder-se-ia identificar duas fases. Uma primeira fase correspondente ao período entre 2010 e 2014, uma fase um pouco experimental para ver até onde é que se poderia ir, e uma segunda fase bem consolidada entre 2015 e 2020. Durante a primeira fase, para que tenham uma ideia, o montante de fundos da UE delegados na Agência Estatal Portuguesa para a Cooperação na altura, o IPAD, e depois no Camões, totalizou cerca de 29,2 milhões de euros, a que se juntou o valor de 4,3 milhões de euros em cofinanciamento nacional. Há sempre um cofinanciamento nacional, mas a ideia, o espírito, era sempre a União Europeia via que Portugal realmente tinha uma mais-valia de poder chegar a determinados números de programas aos parceiros que eram tradicionais, que nós conhecíamos bem no terreno, que tínhamos imensas equipas já dentro da cooperação bilateral, e continuamos a ter paralelamente na cooperação bilateral no terreno, e isso foi muito importante, mas não deixava de ser uma quantia enfim, tímida, 29,2 milhões de euros nisto, mas enfim, foram valores que respondem corresponderam inicialmente à contratualização, salvo erro, de 7 projetos de cooperação delegada, financiados ao brigo, enfim, dos fundos da altura, 4 destinados a Timor-Leste, enfim. O segundo período, Timor-Leste, um a Moçambique, o restante no âmbito também transversal de Spalop e Timor-Leste. O segundo período, 2015-2020, que eu venho aqui apanhar já numa fase final, mas que representou um claríssimo e um aumento significativo nos montantes delegados, totalizaram 116,5 milhões de euros, acrescidos de um cofinanciamento nacional de cerca de 5,6 milhões de euros do nosso lado. Ou seja, os montantes delegados pela gestão do Camões quadriplicaram face ao período entre 2010 e 2014. Portanto, isto explica bem, Sr. Deputado, só por estes números, explica bem a importância crescente, e portanto o nosso balanço é positivo. É positivo porque, repito, é complementar à cooperação bilateral. Ao contrário do que aquilo que algumas pessoas pensam, a cooperação delegada não veio substituir nada. Veio ser complementar, paralela, focada em determinadas áreas também, em função daquilo que nos for sendo assinalado. É muito trabalhado com a União Europeia, com as delegações da União Europeia no terreno, connosco, em Bruxelas, também muito atentos a tudo o que há de possibilidades de fazer isso, mas podemos ir mais além, mas o balanço é positivo. Basta dar-lhe estes dados que lhe acabei de dar. E, infelizmente, para poder, dentro do tempo, responder às restantes perguntas, vou ter que ficar por aqui, mas é positivíssimo para aquilo que lhe acabei de dizer. Relativamente ao cada vez maior envolvimento, esperamos todos, do setor privado, no quadro da União Europeia, enfim, podemos falar do envolvimento do setor privado em várias modalidades, mas sempre no espírito de tentar envolvê-los o máximo possível como parceiro incontornável nos projetos que fazemos no terreno. Isso é claríssimo, e é tão mais claro quanto as próprias ONGDs e as próprias sociedades civis, em sentido amplo, cada vez também notam que projetos com o setor privado, ou chamar o setor privado, porque há aqui um trabalho também que temos que fazer de perceber a mais-valia do setor privado, em sentido amplo, de poder estar envolvido em muitos dos projetos que fazemos junto aos nossos parceiros. Queria, em relação ao setor privado, dizer que nós Estamos muito atentos a isso. E, aliás, neste momento em que estamos a desenhar uma nova política nacional de cooperação para o desenvolvimento, enfim, as minhas tutelas, as nossas tutelas, o Conselho Estratégico de Cooperação, seguramente, estamos aqui em trabalhos internos ainda sobre essa nova política nacional de cooperação, mas que vai ter muito rapidamente o seu pontapé de saída, assim que formalmente a tutela o decidir. Terá também uma preocupação bastante nesse texto com o setor privado, que é completamente incontornável e cada vez mais crescente a possibilidade de poder estar connosco, mas para aí, repito, precisa de haver um trabalho bastante, bastante insistente para que todos percebam a mais-valia de estarem presentes connosco e com outros atores, porque nós somos apenas os coordenadores, muitas vezes temos muitos outros atores, temos linhas de financiamento para ONGDs e para muitas outras, de ter o setor privado connosco. No quadro da UE, a discussão do novo quadro financeiro europeu e recentemente a pandemia acentuaram também a necessidade de reforçar este papel do setor privado, quer dizer, é incontornável no relançamento da economia de todos estes países. Portugal é, aliás, um grande defensor da iniciativa Team Europa, ou Equipe Europa, como queiram chamar, Team Europe. Temos participado na discussão que tem tido lugar sobre a participação do setor privado na cooperação, quer ao nível da OCDE, das instituições financeiras multilaterais, quer ao nível da Comissão Europeia, e, portanto, estamos na linha da frente também para que todos vejam, e nós proporcionaremos essa possibilidade também, enquanto presença portuguesa também, nos diversos fora, de ver até onde podemos ir com o setor privado. Mas ele é completamente incontornável. ONGDs. Ora bem, as ONGDs são amplamente reconhecidas como agentes de desenvolvimento por direito próprio, tendo em conta, aliás, o atual conceito...
Sr. Embaixador, eu poderia abreviar, que já vai em 7 minutos e... Quando...
Muito bem, não, em relação às ONGDs, apenas queria vos dizer, e tendo em conta que depois tenho que falar um pouco também sobre o PEC Moçambique, sobre as ONGDs, a única coisa que lhes posso dizer é que as ONGDs são nossos parceiros, cada vez mais, nossos parceiros, com quem promovemos parcerias, também com municípios, com universidades, com o setor privado, lá está, mas são os nossos, são os atores com uma elevada flexibilidade organizacional e competência técnica em diferentes domínios, que reconhecido por nós todos e, portanto, nossos interlocutores privilegiados também não só na reflexão e debate sobre as políticas públicas, e por isso vão estar envolvidos também na nova Política Nacional de Cooperação, não só envolvidos isto, como um profundo conhecimento das dinâmicas locais. Portanto, as ONGDs incontornáveis em qualquer dinâmica de cooperação para o desenvolvimento portuguesa. PEC Moçambique. O Programa Estratégico de Cooperação com Moçambique terminou agora, como a sua deputada...
Sr. Embaixador, eu agradecia que concluísse, porque nós temos que respeitar aqui a grelha, porque há outros trabalhos parlamentares e convém não cedermos o tempo da grelha de tempos para esta audição.
Muito portanto,
agradecia-lhe que concluísse, eventualmente muito depois pode responder aos seus deputados noutra fase da discussão. Faça favor.
Muito bem, o PEC Moçambique, que vai começar agora em trabalhos de negociação, para ver se ainda conseguimos, se vamos conseguir no fim deste ano assiná-lo durante a cimeira de alto nível entre Moçambique e Portugal, terá seguramente assuntos que ultimamente foram bem mais prementes de poderem ser abordados pelos dois lados e que seguramente que nos serão também sinalizados pelo lado moçambicano para poder ir, Sr. Deputado. A importância da língua e a querela materna... Versos, vou deixar para mais tarde, porque aí tinha que falar um pouco mais sobre esta querela entre a língua materna versus a língua estrangeira.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Sou Presidente do Instituto Camões. Eu aproveito também para saudar no plano pessoal, porque assumi agora a presidência desta reunião. É evidente que nós temos tempos a cumprir e por isso é que eu me permiti de dizer ao Sr. Embaixador para concluir. Vai ter certamente uma oportunidade na resposta a outros senhores deputados de ainda abordar alguns temas que não conseguiu na primeira resposta, porque certamente alguns temas vão ser repetidos pelos diferentes grupos parlamentares. Tem agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, penso que é a senhora deputada Alexandra Vieira. Senhora deputada?
Sim, senhor presidente.
Então, senhora deputada, faça favor de intervir, tem 5 minutos. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Instituto Camões e saúdo todos os senhores e senhoras deputadas presentes nesta audição. Eu gostaria de dirigir ao Sr. Presidente do Instituto Camões, dirigir-me dizendo exatamente o seguinte: o Sr. Presidente João Ribeiro de Almeida iniciou as funções ainda recentemente, portanto, em novembro de 2020. Portanto, haverá aqui um conhecimento que, da estrutura que ainda estará a ser feito, mas, no entanto, eu gostaria de chamar a atenção para aqui para algumas questões que, ao longo do nosso trabalho na Comissão e também do próprio Bloco de Esquerda, temos vindo a desenvolver, que nos parecem pertinentes colocar nesta primeira reunião com o Sr. Diplomata João Ribeiro de Almeida. O Instituto Camões tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas. É uma das prioridades o ensino de português no estrangeiro e, tendo em conta o Conselho das Comunidades Portuguesas, que já foi ouvido nesta comissão, bem como outras entidades, há problemas no que diz respeito a esta dimensão do Instituto Português, do Instituto Camões. E há problemas graves a este nível. Já ouvimos também os peticionários, que também nos trouxeram preocupações no que diz respeito ao ensino português no estrangeiro. Desde logo, o problema conceptual. É, por certo, diferente o português como língua materna, como língua estrangeira e como língua de herança. A certificação, no nosso entender, só faz sentido quando se encara o ensino português estrangeiro como língua estrangeira. E ainda assim, parece que o processo necessita de ser melhorado. Não sei se o senhor Presidente concorda com esta nossa afirmação. Já como língua materna, significa a oportunidade de aprender diferentes matérias em língua portuguesa. Como língua de herança, julgamos que ainda não há clareza quanto ao conceito. Esta questão conceitual releva porquê? Precisamente porque, no momento atual, e desde 2010, a altura em que se instala a crise financeira e lhe sucede a austeridade, o ensino de português no estrangeiro tem vindo a diminuir, perdendo alunos velozmente. Já foram 100 mil e agora serão cerca de 30 mil e, consequentemente, perde também professores. Quais são as razões? Bom, para o Bloco de Esquerda, desde logo, o facto de ter mudado de tutela. Passou do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para a alçada do Instituto Camões. A consequência, no nosso entender, foi a desarticulação quanto à colocação de professores e o acesso à carreira, quanto aos conteúdos a lecionar, quanto aos manuais a utilizar. Consideramos que esse passo tem vindo a servir para desvalorizar esta importante dimensão da ligação das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo ao país, isto é, a Portugal. E há evidências dessa desvalorização. Por exemplo, na altura da austeridade passou a ser cobrada uma propina e até ao momento essa propina continua a ser cobrada. Os manuais não são gratuitos. Os tempos letivos são mínimos, 50 ou 90 minutos e uma vez por semana. Consideramos que estes dados indicam, então, uma clara desvalorização do ensino de português no estrangeiro, na vertente língua materna, e gostaríamos de saber o que é que o Sr. Presidente tenciona fazer no sentido de recuperar as crianças e os jovens que estão fora de Portugal para aprender a sua língua materna. A segunda questão que eu tenho para o Sr. Presidente tem a ver com a cooperação. Neste caso, a cooperação que tem sido desenvolvida junto aos países da língua oficial portuguesa. Gostaríamos de saber quais são os desenvolvimentos e quais são os planos futuros no sentido de empoderar as pessoas e de melhorar as suas vidas. E em que âmbito? Privilegiando a articulação com as ONGs ou a iniciativa privada? Neste sentido, perguntamos ainda o seguinte: desde que a instabilidade e a violência se instalaram no norte de Moçambique, que ações específicas estão a ser colocadas no terreno e com quem, no sentido de acudir à crise humanitária grave que as pessoas vivem neste momento? E por agora é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço-lhe ter respeitado o tempo de palavra. Eu dava agora a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Camões para responder à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Sr. Presidente, tem 5 minutos.
Não é, Sr. Presidente, o mais sucintamente possível. Quanto tempo é que eu tenho, por favor?
Neste momento tem 5 minutos, mas tenta descansar, Sr. Presidente, que vai ter tempo para responder a tudo, nem que seja na intervenção final. Seremos condescendentes no sentido de poder responder a todas as perguntas. Mas para
muito
que os deputados possam organizar, pelo menos nesta primeira ronda, temos de ter o cuidado de respeitar claramente
o tempo. Sr. Presidente, então, se me permite, eu vou começar para responder à Sra. Deputada. Vou começar para a última pergunta, que tem a ver com, enfim, com uma pergunta que neste momento é feita por muita gente. As ações em Moçambique, tendo em conta o que se passa em Cabo Delgado. Muito rapidamente, vou tentar ser sucinto, porque poderíamos ir bem longe. Há duas áreas aqui, dentro das três áreas complicadas que estão na zona de Cabo Delgado, que têm muito a ver com o Camões, que é a questão da ajuda humanitária e a questão da ajuda ao desenvolvimento. Segurança e defesa não é propriamente... Se bem que nada se possa fazer enquanto a segurança e a defesa não estiverem estabilizadas, ou pelo menos houver uma orientação em relação a tudo isso. E convinha também, como ponto prévio, dizer que todas estas ações, sejam elas quais forem, ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento, não podem ser feitas sem o governo moçambicano e muito menos contra o governo moçambicano. Não é o caso, estou apenas a pôr um pressuposto. A situação humanitária tem vindo a ser acompanhada, como não poderia deixar de ser, de forma muito especial aqui pelo Camões, em contactos, enfim, permanentes com a Embaixada de Portugal em Maputo, que por sua vez assegura a ligação às autoridades moçambicanas e aos parceiros com atuação relevante no domínio humanitário, nomeadamente as Nações Unidas. O Camões tem também estado, noutra frente, mas muito importante, em estreita articulação com os parceiros europeus, no quadro do Grupo de Trabalho do Conselho da União Europeia, agora com a nossa presidência, para os assuntos humanitários, tem o nome COAFA, isso não tem muita relevância, e a próxima reunião, no dia 15 de abril, está agendada a discussão da presente crise humanitária, na qual se voltarão a sensibilizar os Estados-membros, na presença da Comissão Europeia e da Organização das Nações Unidas, para a gravidade e as necessidades humanitárias crescentes desta crise. As ONGs portuguesas ELPO e OICOS, muito apoiadas pelo Camões também, estão a operar junto das zonas mais afetadas, têm também reportado uma escalada de deterioração das condições, que aliás nos chega essa informação de todo lado, uma deterioração das condições de vida das populações e as movimentações todas que sabemos, sobretudo nas províncias de Niassa e Nampula, e no quadro dos projetos anteriormente criados pelo Camões, estão a adaptar a sua intervenção também para fazer face aos desafios que agora se colocam. Muito sucintamente, portanto, nós temos os possíveis apoios a conceder ao abrigo da realidade que temos neste momento de projetos de ajuda humanitária, passa pelo plano de resposta rápida para Cabo Delgado, que nós podemos, apoiando o escritório das Nações Unidas para a coordenação humanitária, demos apoio para isso já, demos apoio, aliás, efetuámos um conjunto de contribuições voluntárias no final de 2020, no total de 360 mil euros, destinados a apoiar os esforços das Nações Unidas e da Cruz Vermelha Internacional, e estamos agora a ver como é que podemos potenciar, tendo em conta a realidade neste momento, como é que podemos potenciar essas contribuições. A questão é prioritária, repito, para a presença portuguesa no âmbito do Grupo de Trabalho de Assuntos Humanitários. Todos os dias, junto à União Europeia, falamos da questão de Cabo Delgado e falamos de tudo aquilo que poderemos fazer ainda. Repito, também enquanto organizações multilaterais, para depois também vermos aqui como é que podemos reforçar isto na parte ajuda humanitária. Na parte ajuda ao desenvolvimento, que é o outro elemento, temos preparado, mas lá está, este projeto que está a andar, e está a andar com um ritmo especial, temos preparado um plano, um projeto de cooperação delegada. Lá está a cooperação delegada, estão em direto através da União Europeia, nos concedeu a nós, mais emprego em parceria público-privada para que os jovens de Cabo Delgado, é muito para os jovens de Cabo Delgado, pretende atuar na raiz e nas consequências da crise social e humanitária que se vive na província, através da qualificação e da promoção do emprego dos jovens residentes no território, os quais, como sabido, são toda a gente sabe isso, são os mais vulneráveis, é a mobilização pelos grupos insurgentes, e através da formação e da educação, isto é um projeto que em abril e em maio vai ter, enquanto se faz a instalação até meados de junho, salvo erro, mas já em maio de 2021 se prevê iniciar a formação de jovens em Pemba, e através do estabelecimento de parcerias com 4 entidades formadoras ali instaladas. Portanto, na vertente ajuda humanitária, já concedemos muita ajuda, porque este problema já vinha atrás e Portugal esteve sempre muito atento a ele. Até 2020 concedemos ajuda e contribuímos, sobretudo, para entidades multilaterais. Estamos, neste momento, a analisar como é que podemos potenciar ainda mais essa ajuda humanitária, quer bilateralmente, quer através da ajuda à cooperação. E, na vertente ajuda ao desenvolvimento, aqui temos o programa Mais Emprego. Se eu tiver tempo, posso falar um pouco mais dele, falando de verbas envolvidas e tudo isso. Mas, para já, era isso que eu lhe queria dizer em relação às ações em Moçambique.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Já concluiu os 5 minutos.
Eu não posso falar destas... Eu não posso falar
destes mais temas. Um minuto, tente então responder, que nós temos que cumprir os tempos.
Não, porque em relação a Moçambique concluí, mas o Sr. Presidente entenderá que eu não posso falar destes temas em que, por exemplo, me fazem uma pergunta, qual é a cooperação transversal em relação
ao Sr. Presidente, exemplo, eu compreendo muito bem, tanto mais que os dois deputados, se eu lhes desse tempo, era capaz de estar 15 minutos a fazer-lhe perguntas.
Muito bem.
É sempre assim. Mas o que eu agradeço é que não vai ter mais oportunidades, há temas que se vão repetir, mas faça favor então de concluir mais um minuto, então, para poder responder ainda ou acrescentar qualquer coisa àquilo que já disse a senhora deputada Alexandra Vieira.
Muito bem, eu em relação ao ensino português no estrangeiro, que vou aí depois, porque em relação à cooperação em sentido transversal, prefiro então, se calhar, na parte final da minha intervenção, dar uma ideia de como é que está neste momento os planos para as próximas negociações dos planos estratégicos de cooperação com São Tomé, Moçambique e Cabo Verde. Os problemas graves que a senhora deputada fala no ensino português no estrangeiro, no EPE ou na rede, que eu não comparto, lamento imenso, desde 2015, aliás, temos vindo a ser reforçado o número de docentes, representando, aliás, as atuais 320, o número de professores, e isto falo no plano, na rede oficial, depois temos mais 587 na rede apoiada, mas na rede oficial, que é o que nos interessa agora, do EPE, os atuais 320 professores que temos, que já superou, aliás, os que existiam em 2015, que eram 314. Portanto, temos, em função de um esforço financeiro de ano para ano, o número atual de docentes na Europa, que são 295, ultrapassa mesmo já os valores de 2014, que eram 292. Mas, enfim, em 2021, a rede já foi reforçada também com mais um horário na rede do Reino Unido e com dois horários na rede de França. Paulatinamente temos ido, timidamente, porque temos limitações orçamentais. Não comparto consigo, não posso partilhar essa constatação de que realmente está a haver menos professores. Quanto aos alunos, são entre rede oficial e rede apoiada 68 mil e não 30 mil, como disse. Temos vindo a apoiar o aumento do apoio em termos de manuais, que a senhora deputada falou, que não é barato, enfim, os recursos de manuais e recursos didáticos, quer na rede oficial, quer na rede apoiada, para cima de 400 mil euros, temos apoiado nessa hora, bem como os orçamentos de gestão e de formação das próprias coordenações de ensino. Portanto,
nós... Sr. Embaixador, eu vou-lhe pedir mesmo, que já vamos em 8 minutos, bolsas. Assim é difícil
bem,
poder...
Então,
que a reunião decorra
muito
da
bem,
melhor
eu
forma.
Paro,
eu vou-lhe pedir,
muito
portanto, continue a sua resposta na pergunta ao Sr. Deputado a seguir e haverá tempo no final, eventualmente, para, sei que tomou nota de todas as perguntas que ficaram para já sem resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Aparentemente não há nenhum Sr. Deputado neste momento que esteja ligado à nossa reunião e, portanto, eu vou passar ao CDS-PP. O Sr. Deputado Telmo Correia também não está. Não estando, dava a palavra agora ao PSD, ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, os Srs. Deputados. E o Sr. Embaixador, Sr. Presidente do Instituto Camões, agradecer-lhe aqui as explicações que até agora nos pôde dar e o Grupo Parlamentar do PSD. Particularmente agradece e fica reconhecido pelo trabalho e pela importância que o Instituto Camões tem naquilo que é uma dimensão fundamental para o nosso país, e diria que trata de muitas dimensões que levam a que Portugal tenha uma abrangência muito maior do que aquilo que é a geografia ou os limites geográficos do seu território. E, de facto, o que dá dimensão ao nosso país são muitos aspectos do ponto de vista cultural, do ponto de vista da língua e do ponto de vista das ligações que nós temos e que estabelecemos através da cooperação com outros países. E queria, naturalmente, entrar num tema que o Sr. Embaixador começou aqui por enunciar e já deu bastantes explicações no que diz respeito ao trabalho do Instituto de Camões em Moçambique. Ficámos, naturalmente, reconhecidos e ficamos todos conhecidos por aquilo que é a prestação que Portugal tem dado. E há evidências de que este trabalho é transversal, não é só apenas naquilo que se poderá dizer no tipo de ajuda humanitária tradicional e não é apenas nas atuais circunstâncias, também já vem ocorrendo desde aquilo que foram as necessidades verificadas quando o Moçambique foi atingido pelo furacão Idai e é evidente que este trabalho é um trabalho continuado. Agora, para lá de ter registado com algum agrado a referência que fez à formação na vertente humanitária, gostaria que depois que pudesse desenvolver um pouco mais, porque esse trabalho é muito importante e gostaríamos de perceber de que forma é que estão a ser ajudados alguns jovens que foram deslocados por via da situação que ocorre em Cabo Delgado e que são refugiados em outros locais de Moçambique e que neste momento existem programas que estão a decorrer para que o ensino da escola não seja interrompido, ou pelo menos que possa continuar nos moldes mais próximos daquilo que eram os existentes. E esse trabalho era muito importante, percebemos como ocorre, porque de facto dá uma noção e uma importância daquilo que são as prioridades portuguesas e a forma como elas são desenvolvidas. Mas também, ainda a nível da ajuda humanitária em Moçambique, gostaria de saber se o Sr. Embaixador tem conhecimento ou a que nível é que tem conhecimento do envolvimento de outros países da União Europeia. Aliás, permita-me reformular, da própria União Europeia, que ajuda humanitária é que chegou à União Europeia desde o período em que o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros se deslocou a Moçambique em representação do Sr. Alto Representante da Política Externa da União Europeia. Isso foi, como bem sabe, no início deste ano, final do ano passado, essa deslocação que efetivamente levou a que o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros tenha dito que a União Europeia elencou Moçambique como uma prioridade na ajuda humanitária. Ora, nós precisamos saber se essa prioridade da ajuda humanitária já chegou ou não ao terreno, se está efetivada e até inclusive se sente essa mesma ação, essa tração, materialização da ajuda humanitária, até por via daquilo que são os trabalhos que acompanha no grupo de trabalho que o Instituto de Camões tem a oportunidade de participar no Conselho da União Europeia e que, naturalmente, reunindo periodicamente, estou certo que, naturalmente, o Sr. Embaixador e todos que representam o Instituto de Camões e por essa mesma via o Governo português, fazem todos os esforços para que se materialize essa ajuda humanitária. Mas é importante percebermos se ela está ou não quantificada e se de algum modo ela é visível no terreno. E falo, repito, da ajuda da União Europeia em função daquilo que foi até as próprias palavras do Sr. Ministro, dizendo que era uma prioridade da União Europeia a ajuda humanitária em Moçambique. Queríamos perceber em que modos é que ela se está a desenvolver ou não. Sr. Embaixador, na perspectiva e na dimensão da língua portuguesa, gostaríamos de perceber, a nível dos projetos que estão pensados futuros, se há efetivamente alguns que nos poderá indicar aqui, ainda que como um modelo de projeto ou até como algum projeto já particularmente pensado ou até em curso, que procure promover a língua portuguesa em regiões onde a língua, nos PALOP, em regiões onde ela não é predominante. Poderia-lhe dar novamente o exemplo de Cabo Delgado, mas como bem sabe o Sr. Embaixador, há vários outros nos PALOP, onde efetivamente ainda há um trabalho muito grande no desenvolvimento da língua portuguesa e no ensino da língua portuguesa. Também esta perspectiva de aumentar o ensino português por alguns lados que nos chegam, poderia ser proveitosa, se me permite a expressão, em alguns territórios que são territórios vizinhos, portanto, territórios que não são dos PALOP, mas que são vizinhos dos PALOP, onde, por via das trocas comerciais e da proximidade geográfica, como é o caso de Angola, por exemplo, onde, efetivamente, alguns países que fazem fronteira, têm havido uma disponibilidade, uma vontade de aprender a língua portuguesa. E se existem, de facto, essas mesmas necessidades detectadas por parte do Instituto de Camões, e se, eventualmente, vê, de alguma forma, alguma perspectiva de vir a executar algum projeto que vá de encontro a estas necessidades, caso como lhe disse, também as verifique do mesmo sentido em que estes relatos chegaram ao grupo parlamentar do PSD. Senhor Embaixador, já para terminar, Senhor Presidente, agradecendo esta pequena tolerância, se possível ainda poder desenvolver algum tipo de articulação que tem tido, quer com a SOFIT, quer com a ICEP, no que diz respeito à grande perspectiva de capacitação das populações nos processos de desenvolvimento do Instituto Camões, seria muito proveitoso, porque é evidente que uma das grandes capacidades que Portugal pode ter para ajudar à capacitação é através da língua como ferramenta de trabalho, é através das ações de cooperação que são desenvolvidas, mas também através da presença dos portugueses, na perspectiva da presença das comunidades, na perspectiva do investimento que é realizado e na perspectiva dos portugueses que vão trabalhar para várias comunidades onde o Instituto Camões privilegia a sua cooperação, e aqui falo particularmente dos PALOP. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra para responder ao Sr. Presidente do Instituto Camões. Sr. Presidente, tem 5 minutos para responder ao deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. 5 minutos para 4 questões desta envergadura. Realmente, vou tentar, obviamente. Moçambique, Sr. Deputado, os dados com que eu estou, estamos a trabalhar aqui em 2020 da União Europeia, que a União Europeia tinha dado, em 2020, a Comissão Europeia efetuou contribuições humanitárias para Moçambique num montante de 14,6 milhões, dos quais 5 milhões se destinaram à população afetada pelo conflito no norte do país. Isto é, este ano, obviamente, que já é uma realidade diferente, tendo em conta também a conjuntura que se vê, não tenho esses números ainda, mas posso-lhe garantir que Portugal tem, par e passo, feito ver à Comissão Europeia e nós, enquanto Presidente do Grupo Assuntos Humanitários, a importância da Comissão Europeia desembolsar, já o fez, não tenho os números neste momento para lhe dizer aqui, mas posso-lhes mandar, já o fez, mas que seja uma das prioridades na área de contribuições humanitárias da Comissão Europeia, por razões óbvias, porque é neste momento uma das crises mais, uma das conjunturas, uma das crises, enfim, aquilo não é bem uma conjuntura, é uma coisa mais estrutural, infelizmente, mas no meio de uma crise destas. Portanto, nós estamos na linha da frente a dizer à Comissão que no ano de 2021 tem que realmente, desatar os cordões à bolsa para Moçambique, que são, é de interesse de todos, porque isto não é um assunto só de Moçambique, muito menos de Portugal, é um assunto de todos. As Nações Unidas estão muito presentes, a coordenação será sempre das autoridades moçambicanas em parceria com as Nações Unidas. Repito, sempre, nada se pode fazer sem o governo moçambicano e, sobretudo, contra o governo moçambicano. A coordenação será sempre das autoridades moçambicanas em parceria com as Nações Unidas e os doadores devem atuar sempre no quadro definido, mas a União Europeia sabe bem que pode e deve. E a intervenção nacional está em estreita parceria com as Nações Unidas e o governo moçambicano, entre os quais a União Europeia, enquanto parceiro e doador especial naquela parte do mundo, também com base nas necessidades identificadas. A nível nacional, a coordenação com os organismos públicos que atuam no domínio humanitário, o Sr. Deputado sabe, com as ONGDs, será levada a cabo no quadro da habitual articulação do contexto de estratégia operacional de ajuda humanitária de emergência, que fazem parte do Camões, faz parte da Proteção Civil, a Saúde, a Defesa, a Segurança Civil, a Social, etc, etc. Já estamos com a União Europeia na vertente de ajuda ao desenvolvimento, porque isso são montantes que vêm da União Europeia, da Comissão Europeia, naquele programa Mais Emprego, ligado a Cabo Delgado, que já lhe falei anteriormente, antes da intervenção do Sr. Deputado, e que aí sim a União Europeia é um dos... É realmente que nos dá a nós a possibilidade, é um projeto de 4 milhões de euros e que nós temos um cofinanciamento e temos a gestão indireta do mesmo. Portanto, aí em relação ao Moçambique, é o que lhe posso dizer e ao papel da União Europeia. Língua portuguesa. Eu não queria... desde 2015 nós temos vindo realmente a reforçar o número de docentes e o Sr. Deputado, aliás, eu tenho lido algumas coisas que o Sr. Deputado tem escrito sobre isso, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, sobre realmente o reforço que se pode e deve dar às comunidades fronteiriças, ou raianas, ou como queiram chamar, ou aquelas que estão ali a ser também muito pressionadas com outras línguas. E isso é uma coisa que faz parte também aqui da nossa análise, da nossa avaliação, ver como é que podemos ir bem mais longe. Nós já temos uma rede, e eu não queria deixar de falar nisso, muito importante, temos uma rede de 82 centros de língua portuguesa em 78 países, 52 leitorados e de cerca de ensino superior é completamente diferente, estamos a falar de uma realidade bastante diferente, que é como é que podemos aumentar o ensino do português em áreas em que o português ainda não está bem implantado e, mais do que isso, pode vir, aliás, a ser sonegada a sua potencialidade por línguas de países parceiros. Está no nosso radar, senhor, toda essa realidade. Neste momento não lhe posso dizer se tenho algum programa ou não para aí, porque penso que não tenho especificamente para isso, mas tenho, por exemplo, neste momento a assinar com Angola um programa chamado Saber Mais, que vai englobar, que é bilateral, e que vai englobar agentes educativos, mais de 17.437 alunos, e que seguramente chegará às fronteiras de Angola. Estamos a aguardar a assinatura do acordo de parceria. É um programa muito ambicioso, com mais de 3 milhões de euros, e que tencionamos fazer muito nessa linha que o Sr. Deputado está a falar. Também chegar a áreas que podem estar em risco de perder um pouco a potencialidade de manter o português como idioma principal.
Sr. Embaixador, já atingiu os 5 minutos, agradecia que concluísse logo que pudesse.
Muito bem. Relativamente a Moçambique, língua portuguesa. Vamos ainda aqui à língua portuguesa no sentido mais amplo. Nós temos esta rede de ensino de português no estrangeiro, que é a rede oficial e a rede apoiada, e estamos a fazer, tendo em conta também as nossas limitações, as nossas restrições financeiras, fazer o máximo possível para que, pelo menos, se mantenha uma rede que seja eficiente, eficaz e que chegue às pessoas. Nós estamos, neste momento, já o identificámos, que, por exemplo, em França, apesar de ter havido um aumento do número de professores, existem ainda umas bolsas onde temos que chegar por qualquer via. E a tutela, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, está, aliás, a analisar, neste momento, a possibilidade de podermos chegar aí, também com o nosso apoio, podemos chegar aí numa... porque ainda notamos que há, e isso eu não venho aqui dizer que está tudo maravilhoso, nem pouco mais ou menos, mas também com as restrições orçamentais que temos e o que foi o passado recente, também não podemos subir de repente de 320 professores para 500 ou para 400, como gostaríamos que fosse desde o início. Portanto, para já só queria dizer isso.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Portanto, pergunto ainda se algum deputado do grupo parlamentar do PCP ou do CDS estão connosco por videoconferência. Aparentemente não. Portanto, sendo assim, concluímos a primeira ronda desta nossa audição ao Presidente do Instituto Camões. Vamos passar para a segunda ronda. Eu pergunto só à... Não, aparentemente...
Eu neste momento... Desculpa, Sr. Presidente, eu deixei de ouvir.
Pronto, a senhora deputada, quer se inscrever para a segunda ronda também?
Calculei que era essa a pergunta que o Sr. Presidente estaria a fazer. Quero sim, se faz favor.
Muito obrigado, senhora deputada.
Obrigada eu.
Portanto, serão 12 os senhores deputados que estão inscritos para a segunda ronda. Perdão? Bom, 13 senhores deputados que estão inscritos para a segunda ronda, e assim iremos fazer duas rondas de 5 senhores deputados e uma última de 3, até poderá haver mais alguma inscrição. E, portanto, o senhor embaixador responderá a 5 senhores deputados, que vão ter cada um 2 minutos, e o senhor embaixador terá a soma das 5 intervenções, ou seja, 10 minutos para poder responder. E, portanto, os senhores deputados inscritos, mas há aqui nenhum erro, do Partido Socialista, Susana Correia, Lara Martinho, Paulo Porto, Olavo Câmara, Paulo Pisco. Do PSD, Paulo Neves, José Cesário e Lídia Quadrado, Paulo Rios Oliveira, Eduardo Teixeira, Carla Madureira, Nuno Carvalho. Pronto. E eu próprio também direi umas palavras no final, mas estando a presidir é sempre mais fácil poder usar da palavra. E, portanto, para iniciar a segunda ronda...
Desculpa, Sr. Presidente, mas acho que não mencionou o meu nome.
Não. Pois, mas o senhor não eu tinha falado consigo, como era deputada única, ficou automaticamente inscrita. Portanto, eu tive mais
eu para... Gostava... Qual vai ser a ordem?
Portanto, a ordem vai ser, a primeira sua deputada vai ser a deputada Susana Correia, depois o seu deputado Paulo Neves, e a seguir é a senhora deputada.
Muito bem, muito obrigada.
É a terceira da segunda ronda. Está certo? Aparentemente está. Vamos dar então início à segunda ronda e dava a palavra ao seu deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar também os colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Embaixador João Ribeiro de Almeida. Eu penso que está ao vivo. Fazem-me sinal que não.
Ó, Sr. Embaixador, Sr. Presidente, está-nos a ouvir?
Eu?
Consegue ouvir os seus deputados?
Consigo, sim, senhor. Estou
ótimo, pronto. É que havia aqui dúvidas se eventualmente conseguia ouvir. E estamos agora a focar aqui o seu deputado,
estou
através da Câmara,
bem,
que está aqui no meio da sala. Sr. Deputado, agora sim, faça a favor de iniciar a sua intervenção.
Mesmo assim,
dois minutos.
Retiro o cumprimento a Vossa Excelência e também aos meus colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E um cumprimento muito especial ao Sr. Embaixador João Ribeiro de Almeida, que eu sinto na necessidade de fazer, como se faz no Congresso norte-americano, declarar os interesses. E, portanto, declarar o meu interesse de ser um grande amigo do Sr. Embaixador, ter esse gosto, já não vou dizer há quantos anos, porque depois fazem-nos as contas e não vamos ficar bem, mas dizer que tenho por si, como sabe, uma enorme amizade e não tenho dificuldade nenhuma em testemunhar perante os meus colegas que o Sr. Embaixador João Ribeiro de Almeida, o meu querido amigo João, é do melhor da nossa geração a nível de embaixadores e tem tido exemplarmente representado o país com imensa dignidade em todos os postos por onde tem passado. Tive a oportunidade de o acompanhar por razões muito naturais, muito próximas, quando esteve em Bogotá e também recentemente, até recentemente, em Buenos Aires. Portanto, estamos perante um dos melhores. Sr. Embaixador, queria-lhe colocar, não tanto perguntas, mas fazer três apontamentos. Em primeiro lugar, chamar-lhe a atenção, eu sou eleito, como sabe, pela região autónoma da Madeira, temos uma enorme comunidade, na Venezuela como na África do Sul, como também em Londres, e não há dúvida que o Camões tem uma importância, imensa importância, aliás, junto destas comunidades, não só no ensino, como também na própria cultura portuguesa. Portanto, aquilo que o convidava ou sensibilizava, a sua enorme atenção para o papel que o Camões tem e a cooperação, tanto com a Venezuela, como com a África do Sul, como também junto à nossa comunidade em Londres. Em especial estas duas primeiras, Venezuela e África do Sul, como sabe o Sr. Embaixador, atravessam momentos terríveis. Em segundo lugar, a cooperação com Moçambique. Eu penso que o Camões e a nossa cooperação, porque quando falamos de Camões, falamos de cooperação também, vai ter um papel fundamental nesta fase que nós todos acompanhamos, arrepiantes quase, que é a questão de Cabo Delgado. E penso que a parte da cooperação, que é aliás um dos pedidos feitos pelo Governo Maputo, o Instituto Camões poderá e deverá ter uma importância muito grande. Em terceiro lugar, gostaria, se o Sr. Embaixador tiver algum apontamento, sobre a Expo do Dubai. Como é que vai ser a nossa presença na Expo do Dubai em termos culturais? Quarta questão. Língua oficial. O português como língua oficial, e termino já, Sr. Presidente, o português como língua oficial em algumas instituições internacionais. Sei que o Camões tem acompanhado, o governo português também, para insistir que a nossa língua seja também oficial ou de trabalho, pelo menos em algumas instituições internacionais. E terminava, Sr. Presidente, com uma sensibilidade que tem também, que é a questão do património português espalhado por o mundo, que eu sei que também é muito sensível a essa questão, para lhe perguntar se vai haver alguma atenção especial ao nosso património espalhado pelo mundo. E mais uma vez agradecer a sua presença e lhe desejar naturalmente as maiores felicidades e um abraço muito amigo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, a quem devia ter dado a palavra logo no início desta segunda ronda. Houve aqui um lapso da minha parte. Sra. Deputada, faça favor. Dois minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Camões, Sr. Embaixador Dr. João Ribeiro de Almeida, e desejar um trabalho profícuo no desempenho das importantes funções que iniciou muito recentemente. Sr. Presidente, no passado dia 18 de março, ouvimos em audição nesta comissão os peticionários da petição Português para Todos pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro de qualidade e gratuito. Nesta audição, os peticionários deixaram a ideia de que o futuro do ensino de português no estrangeiro encontra-se ameaçado e, entre diversos fatores, referiram a falta de concretização da integração do português como disciplina de língua estrangeira nas escolas dos países de acolhimento, os jovens de fora da Europa que não têm acesso à rede oficial de ensino de português no estrangeiro, à exceção da África, referiram ainda a diminuição da rede de cursos e diminuição de alunos e também referiram à ausência de políticas de ensino consistentes. Senhor Presidente, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de extrema importância a presença dos portugueses espalhados pelo mundo. A língua portuguesa está presente em todos os continentes, é a terceira língua europeia mais falada e um dos idiomas em que mais rápida expansão como segunda língua e língua de negócios. Uma das faces mais visíveis deste trabalho são os centros culturais portugueses e os centros de língua portuguesa geridos pelo Instituto Camões. Senhor Presidente, solicito, se possível, que nos esclareça sobre a expansão da rede de ensino português no estrangeiro, vertente de língua materna para jovens portugueses e lusodescendentes dentro e fora da Europa, sobre a prosecução da língua de ensino e divulgação da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro e, finalizando, se existem estudos sobre o impacto da rede oficial do ensino português no estrangeiro para Portugal e para os portugueses. Obrigada, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, até por nem sequer gastou o tempo todo, que é importante. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em 2014, a Lei Valentim Paz Andrade foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento Regional da Galiza, formalizando desta forma um instrumento para a reaproximação entre o galego e a língua portuguesa por iniciativa popular. A lei prevê a promoção da língua portuguesa nos meios de comunicação social públicos, bem como o seu ensino nas escolas de ensino primário e ensino secundário, e a sua adoção institucional na Galiza. Em 2015, o Estado português acompanhou esta intenção com a assinatura de um memorando de entendimento entre o Instituto Camões e o Governo Autónomo Galego, de forma a garantir a formação de professores e respectivos meios de avaliação para o ensino da língua portuguesa na Galiza. Previa também o desenvolvimento de esforços para expandir a recepção aberta em território galego das televisões e rádios portuguesas mediante a televisão digital terrestre, o que motivou a assinatura de um memorando com a RTP para o mesmo efeito. Assim, passados quase 6 anos, em que ponto se encontram estas iniciativas oficiais, incluindo a promoção da língua portuguesa na Galiza, nomeadamente? Quantas ações de formação de professores para o ensino da língua portuguesa na Galiza foram realizadas desde 2015 no âmbito do memorando? Que ações para a promoção da língua portuguesa foram realizadas ou estão neste momento a ser implementadas por parte do governo português para acompanhar a implementação da Lei Paz Andrade? E por último, que articulação tem sido feita com a RTP no sentido da emissão de televisão e de rádio, não só via cabo, mas também via TDT? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, é um prazer muito grande revê-lo desde Buenos Aires e, naturalmente, quero desejar-lhe o maior sucesso nesta nova missão. Vou-lhe colocar questões muito sintéticas. Primeira questão. Vivemos um contexto especial, marcado por uma forte pandemia. Naturalmente que este contexto está a condicionar o funcionamento de toda a nossa administração. A questão que eu lhe coloco é esta. Que medidas estão previstas, se estão, para poder facilitar o acesso dos encarregados de educação à inscrição dos seus alunos, dos seus filhos, para o próximo ano letivo em sede de ensino português no estrangeiro? Inscrição e, naturalmente, também o acesso à certificação das aprendizagens. Segunda questão. Gostaria de saber exatamente qual foi o último valor da receita da propina para este último ano letivo. Terceira questão. Como é que tem evoluído a certificação das aprendizagens no âmbito do chamado da rede EPE, ensino português no estrangeiro, tendo em consideração que os dados constantes no último relatório da imigração não são claros relativamente àquilo que se passou, sobretudo nos últimos tempos? Quarta questão. Gostaria de saber como é que Vossa Excelência encara neste momento o impacto da crise pandémica no contexto das escolas que fazem parte da rede associativa, particularmente na América do Norte, e temos também alguns casos na Europa. Nomeadamente, se estão previstos alguns apoios especiais para estas associações, repito, que são detentoras de escolas que são fundamentais para a própria rede EPE. E para terminar, gostaria também de saber qual é o número exato das ações que foram consideradas no âmbito do plano, do programa de incentivo à leitura, quer, sobretudo no ano letivo, no último ano letivo, em que não marcado pela pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir as perguntas desta primeira ronda, dá a palavra ao Sr. Deputado Paulo Porto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de saudar o Sr. Presidente do Instituto Camões, embaixador João Ribeiro de Almeida, desejando pleno sucesso. Especificamente no plano da cooperação, segundo mencionado no próprio site do Camões, essa deve ser entendida como um investimento e não como uma despesa, como desenvolvimento e não como uma ajuda. Considerando essa afirmação e diante da situação pandêmica em que vivemos, como o senhor embaixador entende que deva ser este investimento e esse desenvolvimento em países que atravessam dificuldades acrescidas como a Venezuela, África do Sul e Moçambique? E o senhor embaixador entende que deve haver alguma alteração no atual formato dessa cooperação, entende que a atual forma atende plenamente os objetivos? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Concluímos assim, portanto, a primeira parte, digamos, desta segunda ronda, com a intervenção de 5 deputados. O senhor presidente tem agora a oportunidade de responder e, para isso, tem 10 minutos para responder às perguntas dos senhores 5 deputados. Faça favor, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor presidente. Permitam-me que tenha uma palavra especial para as palavras simpáticas do deputado Paulo Neves, do doutor José Cesário também, do deputado, com quem estive na Argentina realmente há relativamente pouco tempo. Vou começar então, e aos restantes senhores deputados, muito obrigado pelas perguntas, muitas delas muito pertinentes. Senhora deputada Susana Correia, senhores deputados, deputado Paulo Porto, senhor deputado do Bloco de Esquerda, também sobre a questão da nossa relação com a Galiza, relação histórica, já lá iremos. Eu gostaria apenas de há uma pergunta que foi feita sobre, que o Dr. José Cesário fez, sobre qual foi o valor da propina, quanto é que nós recebemos em receita do valor da propina, da última propina paga, é isso que quer saber, em relação ao último ano, não é, Sr. Deputado?
Exatamente.
Exatamente. Eu estou a apurar esse número e ainda lhe vou dizer agora qual foi o valor de receita da propina do último ano letivo, para lhe dizer ainda ao longo desta... Eu não tenho aqui neste momento, tinha um estudo comparativo, mas faltou-me do último ano. De maneira que já volto lá. Dr. Paulo Neves, Sr. Deputado, muito obrigado. Enfim, cooperação em Moçambique, nós... Agora que vamos começar a negociar o plano estratégico de cooperação com Moçambique para os próximos 5 anos, não poderemos ficar, obviamente, alheios ao que se está a passar, quer na vertente humanitária, quer na vertente, enfim, também de ajuda ao desenvolvimento. Portanto, nestes trabalhos que estamos agora a recolher informações também do lado das autoridades moçambicanas sobre o que é que eles achariam que seria as áreas, os setores em que poderíamos reforçar ou até recomeçar novas áreas, desde que seja também com as nossas prioridades, porque eu comecei por dizer que as nossas prioridades têm a ver com saúde, com educação, tivemos que voltar ao back to basics, porque não faz sentido na atual conjuntura estar a pensar noutros temas e noutras frentes, se não voltarmos à saúde e educação que estão afetadas, estão a ser já desde fevereiro do ano passado. Portanto, a nossa cooperação com Moçambique passará muito também por um intenso diálogo, enfim, as tutelas também o farão a nível político, como é lógico, e a nível técnico, mais a ver connosco, de tentar perceber até onde é que podemos ir o mais longe possível que as pessoas fiquem e não, desde que haja segurança para isso, atenção, há outra vertente que não depende de mim e não depende aqui do Camões seguramente, para que as pessoas fiquem com empregos dignos e sobretudo com estabilidade, com alguma estabilidade. O grande problema, que é histórico, no norte de Moçambique, que já vinha, aliás, do tempo português, é o total abandono, a ausência de Estado em toda aquela fronteira porosa com a Tanzânia. Portanto, sim, nós, cooperação com Moçambique, Moçambique já é, a nível da APD, da Ajuda Pública ao Desenvolvimento, um dos principais destinatários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento português, e só temos é que reforçar, tendo em conta a conjuntura que está a haver. Portanto, o Camões está muito atento a isso, também em função das diretrizes que a tutela nos vai dando em relação a isso, porque é evidente, quer dizer, é evidente o que se está a passar e que terá consequências em todo lado. Expo Dubai. Na Expo Dubai, o programa cultural está a ser gizado pelo próprio comissário, com o apoio nós estamos muito envolvidos na tradução para árabe do Atlas da Língua Portuguesa. Nós estamos a cofinanciar também a ajuda em tudo o que tenha a ver com a parte mais gráfica, porque escrever em árabe é sempre diferente do que venha a ser essa tradução para árabe do Atlas, e que será o nosso ex-libris, enfim, a nossa participação mais simpática dentro da Expo Dubai. Quanto aos que vão ser, ou que vão ser os highlights, os eventos principais para a Expo Dubai na área cultural, como digo, nesta fase estão ainda a ser, estão com o comissário, nós não temos uma palavra aí a dizer, não nos foi concedida uma palavra a dizer, sim uma palavra depois também, para vermos como é que podemos melhorá-lo, se assim for o caso, ou pelo menos tentar ir a outras áreas. Sei que vamos ser consultados nessa área, mas a programação cultural não depende de nós de Camões, da Expo Dubai. Sim, o cofinanciamento deste, e que fazemos com muito gosto, do Atlas de Língua Portuguesa para a Língua Árabe, que pensamos que depois também vai ser importante para todas as redes. Depois temos a questão multilateral das línguas oficiais. O português enquanto língua oficial, o Camões está especialmente atento nas várias frentes sobre isso, e às vezes até assinala ou sinaliza em relação às tutelas coisas que vai vendo e que vai sabendo que aconteceram. Por exemplo, agora em relação a Bruxelas, tivemos um caso também pelo facto do Covid estar ali bastante, a pandemia do Covid estar ali muito presente, que soubemos que eventualmente as traduções para português iam ser reduzidas. E, pô, imediatamente reagimos, porque os serviços de tradução da União Europeia não podem andar a reduzir línguas conforme o seu bel prazer, e portanto sinalizámos isso. Mas isto é apenas um exemplo de muito. Nós estamos muito, 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 como podem imaginar, nós aqui também somos muito executores, aquilo que nos for dito pela tutela, mas nós estamos sempre a sinalizar a possibilidade de poder ser um momento oportuno para podermos ir nesta ou naquela instituição multilateral, de voltar à carga com a questão do português como língua oficial. Temos, aliás, a obrigação moral também de o fazer, e não só política, enquanto Camões. Quanto ao património português e cultural, vá lá, em sentido amplo, no mundo, já temos alguns projetos a andar. Olha, por exemplo, neste momento, no Quénia, vamos ter gestão também indireta de um programa da União Europeia que mete cultura, património cultural, que se chama Go Blue, em que estamos muito envolvidos também com os seus governos municipais, enfim, com muita gente, criar emprego no setor do turismo e da conservação do património. Obviamente depois vamos juntar isto à conservação do património também com o objetivo da conservação do património português que deixámos naquela parte do mundo, e quem diz naquela parte do mundo diz em relação a muitas outras. O património cultural faz parte integrante também, sentido amplo, de tudo o que tem a ver com a promoção externa da cultura portuguesa. O património é uma parte essencial disso. Portanto, temos projetos também bilaterais, não só este de europeu, de cooperação delegada, gestão indireta da União Europeia, mas temos também diretos, alguns do património, mas repito, tendo em conta que as limitações são orçamentais são o que são, nós temos também, pelo ano horrível que tivemos no ano passado, que fazer um bocado reencaminhar alguns programas para tudo o que tenha a ver com o apoio à saúde e com o apoio à educação, mais à saúde até, sobretudo com o plano rápido de ação para os PALOPs e para Timor-Leste. Mas, Sr. Deputado, nós estamos aqui muito atentos a tudo, e eu particularmente, até por razões pessoais, a tudo o que tenha a ver com o património cultural em todo o mundo. Portanto, nesse aspecto, queria-lhe dizer isto. Senhora Deputada Susana Correia falou do EPE novamente. Eu, em relação ao EPE, enfim, já referi que a rede, e depois falou nas redes associadas, nas redes de apoio associadas que temos. A rede de 51 leitorados é complementada, aliás, por 309 protocolos que temos de proteção de apoio à docência, que nos vão ajudando também a promover a língua e a cultura portuguesa, obviamente tudo isto em ensino superior, nas universidades, mas no EPE eu queria lhe dizer que temos vindo reforçar o número de docentes. A nossa rede de cátedras também é muito importante, ainda no ensino superior, obviamente. O apoio que damos nos 82 centros de língua portuguesa espalhados por todo o mundo, que vai crescer em 2021, temos que fazer paulatinamente isso, com a criação e implementação agora no Cairo, em Nairobi e em Montevideo. O Uruguai é um país muito especial, porque é um país que, tal como já o Sr. Deputado Nuno Carvalho também falou há tempo, é um país que está ali também como tampão de um grande gigante que fala português, que é o Brasil, e quem temos que olhar especialmente a questão do Uruguai. E depois tem o prosseguimento das ações de apoio, formação e qualificação dos centros de língua portuguesa, através de programas desenvolvidos com apoio de diferentes estruturas externas do Camões. Portanto, o EPE tem ainda bolsas onde não chegamos aos alunos, é um facto, mas gostaria que soubessem que estamos a fazer tudo também, repito, em função da limitação, para ir, sobretudo, consolidar o universo de 320 professores que já temos neste momento na rede oficial. Temos depois mais 587 na rede apoiada e que, portanto, estamos aqui muito atentos também com as instruções que a tutela nos for dando em função disso. Em relação ao galego, senhora deputada, nós temos o Centro Cultural em Vigo, que também presumo que é, tenho que ver melhor, mas presumo que é resultado desse memorando também de 2015. Temos um memorando muito vivo com a autonomia da Galiza, é verdade. Não tenho números para lhe dar neste momento sobre como é que estão as coisas, mas sei que o Centro Cultural é muito ativo. Aliás, o Centro Cultural em Vigo é o único existente em Espanha, presumo eu, enquanto Centro Cultural. Portanto, isso explica bem a importância que tem não só este memorando, como também a promoção da língua portuguesa nessa área, enfim, historicamente tão próxima a nós, e que se consubstancia realmente com muita atividade, mesmo em momentos de Covid, a muita atividade que o Centro Cultural tem em Vigo. O deputado Paulo Porto, em relação à atualização do formato, e deixo o deputado José Cesário para o final, porque as quatro perguntas que eu gostaria de tentar condensar o mais possível, a atualização do conceito de estratégico. Ora bem, este é um bom momento também, eu já o disse publicamente, aliás, numa webinar há relativamente pouco tempo, o facto de irmos agora discutir o Programa Nacional de Cooperação para os próximos tempos, de poder ver como é que podemos também, pela realidade que vemos no terreno, e isto, enfim, não somos só nós que vemos, é também os nossos parceiros na Europa e em todo o mundo, de ver como é que podemos, neste conceito estratégico que estamos agora, repito, em trabalhos preparatórios aqui, a tutela depois decidirá qual é o melhor momento de fazer sair, para que todos possam, em princípio, logo no início, para que todos possam, desde o início, participar, não só ser consultados, participar ativamente também naquilo que vai ser os próximos 9 anos de cooperação para o desenvolvimento. Portanto, sim, estamos conscientes de que o conceito tem que ser atualizado em relação às realidades, eventualmente não pensarmos em coisas que eram muito importantes realmente quando pensámos o outro conceito, mas que agora, pela conjuntura que vivemos, tem que ser relegados para outras mais importantes. Eu repito, o nosso plano tem muito a ver com o desenvolvimento humano, educação, saúde, igualdade de género, obviamente, e depois por aí abaixo. Portanto, tem que ser muito por aí, mas obviamente que estamos abertos a tudo o que tenha a ver com a
Sr. Embaixador, eu vai ter que responder ao Sr. Deputado Zé Cesar, mas peço para ser o mais sucinto possível, porque já tem 12 minutos de intervenção. Mas faça favor de responder ao Sr. Deputado Zé Cesar, como é evidente, à espera das respostas do Sr. Presidente. Faça favor.
Eu vou começar com as propinas. Enfim, nós estamos muito atentos. Em relação às propinas, posso lhe dizer que a receita em 2019 foi 1,3 milhões de euros e em 2020 foi 1.238.255, portanto, menos 130 mil euros que tivemos entre 2019 e 2020. 2021 não temos ainda dados, como é óbvio, porque estamos ainda neste momento. Depois, o senhor deputado falou também do que é que estamos a fazer agora que está a, que abriram as... que está em, enfim, as candidaturas, estão as inscrições, melhor, as inscrições para, o ensino português no estrangeiro. Nós estamos com maior flexibilidade para ter, havia imensos receios no passado de que o ano 2020 fosse já, um ano catastrófico no sentido de inscrições, enfim, verificou-se no presente ano letivo, é verdade, uma quebra ligeira face ao ano anterior, não se confirmando contudo aqueles cenários dramáticos avançados então, muito embora com a situação pandémica a nível global, já prefigurasse que poderia haver também nesta fase uma redução muito substancial. As inscrições para o próximo ano letivo, como o senhor deputado sabe, estão a decorrer até ao ano, até a 30 de abril, estando alinhadas pelos valores de referência do ano anterior, apesar da repetição do contexto pandémico na maioria deles, e aliás até, em alguns casos, até piorando. Mas o Camões está numa flexibilidade enorme, o Camões já enviou às coordenações a total disponibilidade para, verificando-se essa necessidade, prolongar o prazo até final de maio, de maneira a termos o máximo possível de inscritos. Registra-se ainda assim que poderá ocorrer alguma pressão sobre a receita cobrada por esta via, já que falamos em propinas, não tanto pela diminuição do número de alunos, mas pelo alargamento do número de alunos e de famílias que beneficiam das condições de redução do valor da propina, que, como sabe, temos reduções de 20 e 80 euros para situações sociais que são cada vez mais, em função das situações específicas do foro social de cada um dos casos. Em relação ao impacto da crise pandémica, quer nos Estados Unidos da América, quer de alguns, está a ser acompanhado por nós, as coordenações de ensino estão-nos a reportar e reagiremos em conformidade em relação a elas. A sua quinta pergunta era um número exato que eu não tenho aqui comigo, mas queria, por favor, que me repetisse, que é para eu poder fazê-lo chegar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Ah, sim, sim, faça favor.
Sr. Embaixador, a última pergunta era sobre o plano de incentivo à leitura, nomeadamente o número de ações que foram realizadas.
Sr. Embaixador, queira responder então ao Sr. Deputado.
Enviar-lhe esses números, não os tenho aqui comigo, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa, mas não os tenho aqui comigo. Enviar-lhe com... Enfim, não sei se quer fazer... Não será possível fazer uma pergunta sobre isso, mas eu terei todo o gosto de enviar-lhe...
E também os números da certificação das aprendizagens.
E os números da certificação. Enviar-lhe que estão a ser trabalhados. É só porque estão a ser trabalhados. Não lhe posso ainda dizer, porque falta aqui uma coordenação também dar-nos uns dados, uma das coordenações de ensino, e portanto eu, assim que tiver esses números mais consolidados, far-lhe-ia chegar, se não se importa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vamos e Sr. Presidente, vamos dar agora início ao segundo bloco de perguntas. Estão inscritos neste segundo bloco o Sr. Deputado Telmo Correia, a Sra. Deputada Elídia Quadrado, o Sr. Deputado Olavo Câmara e o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. É porque ele entrou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e lamentar junto do Sr. Embaixador, logo à partida, o não ter estado no início desta ronda e destas perguntas, em nome do CDSPP, mas foi uma impossibilidade absoluta, porque estava a acompanhar uma outra comissão, a primeira comissão, que estava também a decorrer uma audição, e neste momento, com as circunstâncias de mim próprio e do meu partido, não nos é possível estar em todas as comissões ao mesmo tempo, é assim que as coisas são. Mas não poderia deixar de em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Embaixador, dando-lhe nota mais uma vez, enfim, que é um gosto revê-lo, e da estima e consideração que sabe que tenho por si, e que é, obviamente, muita. E, em segundo lugar, o Sr. Embaixador, já nestas funções e em algumas declarações, e enquanto Presidente do Instituto, falou de que, e voltou agora mesmo a repetir, e eu peço desculpa se em algumas da questão que lhe colocarei já ter sido respondida, mas teve de facto a ver com esta minha dificuldade de acompanhar, por ausência de ubiquidade, duas comissões ao mesmo tempo. E portanto, perguntar-lhe de alguma forma, já falou que teríamos um retrocesso, que a pandemia representa um retrocesso, é evidente que assim é, e que nesse contexto a nossa cooperação teria que ter uma maior concentração geográfica, a opinião é sua, e um apoio crescente do setor privado. Parecem-me duas ideias boas, penso que já terá dito alguma coisa sobre elas, no entanto, se quiser ou puder concretizar melhor ainda, obviamente que agradeceria, porque parecem-me dois bons princípios, neste contexto, alguma concentração e, por outro lado, o envolvimento da sociedade civil, de entidades dessa mesma sociedade civil, de ONGs, mas também do próprio setor privado. Por outro lado, duas questões ainda muito concretas, que calculo não se tenha referido a elas, e por isso vou para estas questões, e que têm a ver um bocadinho com o apoio, falou de Moçambique, e bem, é uma questão muitíssimo importante, mas nós sabemos que neste momento Timor está a passar também por um momento extremamente difícil com a situação das cheias, com os problemas que isso está a causar, com pessoas também deslocadas e com grande gravidade. Timor, obviamente, até por ser, do ponto de vista geográfico, e a partir aqui de Lisboa, o nosso ponto de presença e de lusofonia mais distante, tem sempre uma enorme sensibilidade. Pergunto-lhe se nessa matéria está alguma coisa pensada, ponderada, ou o que é que nos pode dizer sobre isso. E por último, sabendo que, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, sabendo que Portugal e Israel assinaram aqui há uns tempos atrás um protocolo, e um protocolo de cooperação de, precisamente, combate à pobreza e combate à pobreza em países terceiros, saber se nos pode dizer alguma coisa desse protocolo, do seu desenvolvimento e da valorização que faz ou não desse papel e do papel de Portugal como polarizador e de fator de desenvolvimento e, portanto, saber que valorização faz e o que é que está previsto no âmbito desse protocolo com Israel, que me parece também um protocolo muito interessante e muito importante. E, mais uma vez, Sr. Embaixador, cumprimentá-lo e transmitir-lhe, obviamente, o gosto que é em revê-lo e com estima e amizade, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ilídia Quadrado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada. Não sei se já nos estão a ouvir.
Sim, sim.
Ouvi, Sra. Deputada. Faça favor.
Embaixador, como já referi nesta audição e como sabemos, o Instituto Camões tem um papel crucial na promoção, no financiamento, na execução de múltiplos projetos em diversos países. Este processo de cooperação na área da educação e da formação, por exemplo, tem contribuído para dotar principalmente os jovens de competências técnicas que possibilitam o desenvolvimento socioeconómico dos seus países através do ensino técnico-profissional. Com efeito, o investimento na educação e na formação, como todos sabemos, desempenha um papel crucial na luta contra a pobreza, contribuindo para o empreendedorismo, para a realização profissional. O Instituto Agrário de Bilibiza é um exemplo excelente de tudo o que referi. Por isso, a sua destruição foi lamentável e trouxe mais um revés para esta zona. Atendendo ao seu papel tão relevante para a região de Cabo Delgado, gostaria de saber se, na sua perspectiva, há viabilidade para a sua reconstrução. Evidentemente, neste momento, a situação que se vive na referida zona gera grande preocupação e incerteza. No entanto, atendendo à importância e à vontade, por exemplo, da Fundação Agacan, de recuperar esta escola, pergunto-lhe se já foram dados passos nesse sentido. Por fim, pergunto-lhe se estão previstos outros projetos na área do ensino técnico ou profissional para outras regiões, considerando a mais-valia que este ensino tem na melhoria das condições de vida das populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, vou aguardar que chegue, ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou a ser ouvido?
Sim, sim.
Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, os meus colegas, o Sr. Embaixador João Oliveira de Almeida, a quem dirige a seguinte questão ligada à ação cultural externa. Se eu bem entendi da audição e pedi a sua ajuda para isso, Vossa Excelência fez um balanço relativo a 2020 em que falava de cerca de 1.700 ações cobrindo 73 países. Ora, isso provocou uma enorme surpresa, porquanto, olhando para os números de 2019, quase que os igualou, e olhando para a projeção da ação cultural portuguesa formulada pelo MNE para 2020 e feita em fevereiro, ou seja, ainda antes do pico da pandemia, ultrapassa mesmo o número de ações previstas, o que é espantoso e, portanto, eu pedia que me ajudasse a perceber se aqui há um erro de percepção. Tivemos a ação cultural externa ou tivemos a ação cultural externa por Skype. Considerando dois dos grandes objetivos que estavam previstos, nomeadamente a promoção do fado, bem como a tradução e edição da atual língua portuguesa, pergunto-lhe se, em consequência da primeira pergunta, consideram cumpridos e atingidos tais objetivos ou vamos ter que os ampliar, replicar ou até mesmo reiniciar. Relativamente a 2021 e um pouco comprometido o primeiro quadrimestre, a pergunta que lhe deixava era se me pode identificar três grandes objetivos que, não obstante o tempo entanto corrido, muito gostaria de ver cumpridos ainda no ano 2021 que resta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir este segundo bloco de perguntas, dava a palavra ao Sr. Deputado Olavo Câmara.
Obrigado, Sr. Presidente. Caro Dr. João Ribeiro de Almeida, Senhoras e Srs. Deputados, permitam-me, por começar, por reconhecer o papel e o valor que o Instituto de Camões tem representado ao longo dos anos na formação da nossa língua, da nossa cultura, da nossa solidariedade e cooperação nacional com os países irmãos, países que já partilharam a nossa história no passado, ou mesmo aqueles países que hoje estão interligados a Portugal, fruto das grandes comunidades portuguesas de imigrantes. Sendo eleito pelo Círculo Eleitoral da Madeira, vivo de perto com as consequências da instabilidade de vida na Venezuela, que tem levado ao regresso muitos imigrantes e seus descendentes, muitos com a qualificação superior, que tem colocado alguns desafios e algumas situações que podem e devem ser atalhadas na origem. Uma delas é a questão de muitos descendentes dos imigrantes que agora regressam não falam português. E isso tem levantado várias questões, não só da própria integração na nossa sociedade, como a própria entrada no mercado de trabalho, mas também com o crescente número de imigrantes qualificados já com formação superior, tem de enfrentar um penoso processo de equivalências, aqui o domínio do português é essencial para conseguir fazer os respectivos exames de equivalência e de admissão exigidos, pelo que importa responder a estas questões na origem, neste caso em particular na Venezuela. E aqui o Instituto de Camões é fundamental, porque tem tido um papel fundamental e, pelo que já exemplifiquei, tem de ter um papel ainda mais abrangente, no sentido de fazer chegar o português a mais gente, pelo que importa saber as ações que o Instituto Camões tem de agir da comunidade na Venezuela, no ensino e domínio do português, que é fundamental para preparar melhor os nossos imigrantes e os seus descendentes para um eventual regresso que acabará quase sempre por acontecer. Obrigado.
Ok, agora sim, para concluir o segundo bloco, é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Como o Sr. Deputado não está presente, eu dava então a palavra ao Sr. Deputado que está inscrito a seguir, que é precisamente o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Embaixador, eu gostaria de voltar à questão que há pouco lhe coloquei, relacionada com uma querela que existe que tem a ver com uma necessidade também de compreensão entre aquilo que é, pode ser considerado o português, a língua materna, que é ensinado aos filhos dos portugueses residentes no estrangeiro, ou o português, portanto, na sua contraposição com o português, a língua estrangeira. Eu julgo que isto é muito importante que se compreenda, porque quando se vê os estudos que existem relativamente a estas matérias, a definição destes conceitos é muito importante, inclusivamente, para que os meios pedagógicos que são colocados ao nível do ensino e o tipo de ensino que é feito possa, de facto, ter uma maior eficiência e, portanto, fazendo com que também os alunos aproveitem muito mais nas suas aprendizagens. E, portanto, por isso é que eu lhe perguntava se o Sr. Embaixador nos podia aqui ajudar a clarificar qual é o sentido que faz toda esta distinção, sabendo nós que a realidade das nossas comunidades é bastante diferente de país para país e, muitas vezes, sempre, o ensino do português tem que se adaptar aos condicionalismos do próprio país de acolhimento em função, através daquilo que, muitas vezes, as administrações escolares e os governos permitem que se faça ou que, muitas vezes, condicionam, reorientam, orientam aquilo que é o ensino do português. Portanto, se nos pudesse esclarecer um pouco relativamente a estas matérias, ficaríamos muito agradecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim vou passar a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Camões para responder aos senhores 5 deputados. E, Sr. Presidente, tem 10 minutos para responder às perguntas dos Srs. Deputados. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma saudação especial a todos, com todas as perguntas muito pertinentes. Algumas delas eu próprio faço a mim próprio, enfim, tendo em conta que estou aqui há 5 meses e que já tenho, graças a Deus, recebido respostas para várias. Doutor Telmo Correia, uma saudação especial também, a última vez estivemos na Argentina, também uma saudação especial para si. Vou começar pela pergunta talvez mais premente, tendo em conta que aconteceu no domingo, que tem a ver com as cheias em Timor-Leste. Obviamente que desde que aconteceu essa tragédia, no domingo passado, a primeira coisa que fizemos foi perguntar, através da nossa embaixada em Dili, que as autoridades timorenses identificassem onde é que poderíamos ajudar. E eles, essa identificação chegou, eles gostariam, sobretudo na área dos bens básicos e essenciais. Foi isso que as autoridades timorenses nos sinalizaram, portanto é por aí que temos que ir, pela aquisição local de bens básicos e essenciais, isto numa cooperação bilateral pura e dura e rápida. O nosso apoio vai muito por aí, vai também para o equipamento Covid, material Covid, que parece que ficou muito danificado também com estas inundações, portanto haverá um reforço também por aí, ou pelo menos vamos prosseguir especialmente atentos a Timor-Leste, com o plano de ação que já tínhamos de resposta pronta, rápida para o Covid, tendo em conta esta calamidade que acaba de acontecer. E outro elemento também muito importante é que, obviamente, vamos estar muito atentos para ver como é que vai ser montado a nível multilateral uma ajuda a Timor-Leste para que, obviamente, possamos redirecionar alguma ajuda multilateral, aí através de uma agência que entre por aí, em que nós possamos também entrar por essa via. Portanto, temos estas três vertentes, estamos a ver também, repito, como é que vai ser montada a nível multilateral, internacional, uma ajuda que nós, obviamente, também com presença na União Europeia, estamos a fazer ver dentro da União Europeia que será urgentíssima, tendo em conta a calamidade que todos nós vimos, aliás, na televisão via-se bem. Portanto, este é um ponto. Em relação ao setor privado e às ONGDs, e o setor privado envolvido em projetos de cooperação, porque às vezes as pessoas tendem a fazer a dicotomia, ONGDs por um lado, setor privado por outro. Ora, não é assim que nós temos visto aqui, enfim, nos nossos contactos. Temos feito, aliás, com que as ONGDs comecem também a perceber que o setor privado é perfeitamente incontornável, determinante, para que possamos chegar a bom porto em programas determinados, sobretudo programas com determinado ADN, em determinados parceiros tradicionais nossos de cooperação. Portanto, nesse aspecto, eu gostaria de dizer que o papel central do setor privado, aliás, não foi inventado por nós, é uma das inovações da Agenda 2030 para o desenvolvimento, enfim, é uma das inovações da Agenda 2030, e assim, aliás, eu posso dar dois exemplos, assim como o quadro da Agenda para o Financiamento do Desenvolvimento da Addis Abeba, também fala nisso, o setor privado assume um papel crucial no desenvolvimento, e nós temos, com a plataforma das ONGDs, visto que nada disto exclui umas às outras, quer dizer, o setor privado pode e deve estar presente também em toda esta dinâmica. Falou-me daquilo que eu disse, enfim, tudo aquilo que eu já disse publicamente sobre a questão de poder haver um retrocesso de cerca de 20 anos na ajuda ao desenvolvimento, tendo em conta o que tem havido aqui, daí também a necessidade, premência, de podermos ter mais atores cada vez mais e, sobretudo, aproveitar o facto, agora, que é meramente uma coincidência, mas muito, 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 muito importante, no sentido de positiva, de estarmos agora a discutir um novo conceito estratégico de cooperação. Portanto, tudo isto junto fará com que, com certeza, cheguemos mais longe a partir do momento em que fizermos um diagnóstico bem feito daquilo que está neste momento e aquilo até onde podemos ir, tendo em conta uma realidade completamente diferente há 10 anos, parece já que foi há 40 ou há 50. Portanto, isso era o que eu queria dizer. Em relação a Israel, temos feito vários memorandos de entendimento com vários países, amigos, Israel é um deles, fizemos com o Egito, fizemos com, outro, com muitos outros, também na América Latina, sob a égide do diálogo ibero-americano, para que possamos ter cooperação triangular com todos eles. No caso específico de Israel, posso lhe dizer que já estamos a trabalhar na Guiné-Bissau, conjuntamente, porque Israel forneceu uns ventiladores a um hospital central de Bissau e depois não se sabia bem como é que se podia gerir, manejar os ventiladores, e entrámos nós com a formação através da Associação Portuguesa de Intensivistas, portanto dos cuidados intensivos, que estão a dar essa formação. Olha, aqui está um bom exemplo de uma cooperação triangular que está a funcionar com Israel. Eles deram um ventilador, nós damos a formação digital, obviamente, à distância neste momento, porque não é possível de outra maneira, mas à qual a Associação dos Intensivistas imediatamente se associou. É um exemplo. Falou de Israel, podíamos falar de muitos outros. Israel, eu penso que está tudo. Eu também tenho agora, tenho 10 minutos e tenho tanta pergunta de vários senhores deputados, tenho que avançar aqui um bocadinho de maneira mais sucinta. Eu gostaria de voltar, em relação a Cabo Delgado, a senhora deputada Lídia Padrão, parece-me que estou certo que foi, perguntou-me de um programa específico. Eu gostaria, antes de, em vez de falar desse programa específico, dizer que só na parte bilateral, sem falar na cooperação delegada, só na parte bilateral com Moçambique nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 programas de educação nas mais diversas vertentes: educação, formação, capacitação, também formação na área agrícola e muitas outras, projetos de cooperação com a Faculdade de Direito de Lisboa, apoio ao orçamento setorial de apoio ao setor da educação, o cluster da cooperação portuguesa na ilha de Moçambique, que é muito importante, e obviamente que agora, com esta realidade que temos com o Cabo Delgado, e tendo em conta que vamos também, por coincidência, feliz novamente, começar uma negociação de um novo plano estratégico de cooperação com Moçambique, obviamente não podemos ficar alheio a tudo o que possamos fazer para que de Nampula para cima possamos fazer programas. Também com as ONGDs, a quem vamos com certeza financiar, tendo em conta as linhas de financiamento que temos, quer rápida, quer não rápida, e portanto é um momento para vermos isso tudo. Eu não vou falar um programa específico, porque acho que não vale a pena falar-lhe de um programa específico, apenas lhe posso dizer que em relação à educação com Moçambique, é exemplar. Aliás, Moçambique já era, muito antes disto tudo, repito, um dos nossos principais parceiros destinatários da APD, da Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Depois, tenho... eu há bocadinho, agora falando aqui já mais com o doutor, com o deputado Paulo Rios de Oliveira, eu há bocadinho cortaram uma palavra quando eu estava a falar, cortaram no sentido positivo do termo, obviamente, tive que terminar quando estava a falar na ação cultural externa, e não me deixaram terminar no sentido de lhe explicar que o que eu estava a dizer é que em 2020 foram planeadas e registadas na plataforma ACE 1.669 atividades, propostas por todos os organismos públicos que fazem parte da plataforma, e abrangeram 73 países. O Camões, que é a parte que me interessa, participou neste plano indicativo anual da ação cultural externa com 1.325. Obviamente que isto depois, na prática, tendo em conta o ano que tivemos, e eu depois ia explicar isso, não foi possível. Portanto, face à conjuntura de muita complexidade na sequência da crise pandémica, o que nós fizemos, e tendo em conta, enfim... Que pudesse cumprir um objetivo, que era mitigar o impacto para os agentes culturais, manter a oferta e a presença de conteúdos de cultura portuguesa nos diversos contextos a preservar, em resultado desse trabalho, desse exercício, foi possível realizar, e aqui vai o número, 894 ações PIA, programado pelo conjunto dos organismos que participam, e dessas 652, cerca de 73%, foram promovidas pelas redes externas do Camões, o que implicou um investimento de quase 1 milhão de euros, 995 mil. Apesar disto, apesar de termos só podido fazer essas ações, eu acho que é ilustrativo de que ainda conseguimos ter bastante, bastante ação cultural externa, como vamos ter, aliás, em 2021, senhor deputado. Eu não queria terminar esta audição sem lhe dizer que para 2021 temos uma programação cultural da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia que está em força, vai agora uma segunda onda para o segundo semestre. Temos a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa consagrada pela Unesco. Como sabe, o ano passado foi a primeira, o primeiro ano em que pudemos fazê-lo com este nome. Vamos ter a segunda. Continuamos a ter as comemorações do 5º centenário da viagem de circunnavegação, com todas as limitações que isto tem para o facto da Sagres, que era um atrativo de outras ações culturais que se iam fazendo à medida que ia passando pelas diversas cidades e os diversos portos. Mas continuamos a ter as comemorações, como sabe, do 5º centenário e a participação em feiras internacionais do livro, entre as quais já lhe posso dizer que vamos ser os convidados de honra em Leipzig do ano que vem, porque vamos para ser este ano, mas não vai acontecer, se bem que já tínhamos uma presença muito importante este ano a nível editorial, com uma presença ainda muito digital, porque é a realidade que vivemos na Europa ainda. A abertura da segunda edição da linha de apoio à tradução e edição, que foi um êxito, também vamos ter a segunda linha, e a preparação que estamos de alma e coração, e aliás em velocidade de cruzeiro, a preparação da temporada cruzada Portugal-França 2022, que estamos a prepará-la neste ano. Temos uma nova comissária, a doutora Manuela Judis, e que também passa muito por aqui, passa por cultura. Tudo isto, obviamente, que são parcerias também que temos como operadores, no caso da temporada, com o Ministério da Cultura, com o GEPAC, e, portanto, o Plano de Ação Cultural Externa para o ano 2021 tem 1.184 iniciativas previstas nos planos de atividades culturais, e a ação cultural prevista abrange 81 países. Podia-lhe dizer muito mais, a dotação é muito superior à que acabou por ser o ano passado, pelas razões tais, a dotação orçamental dos planos de atividades é de 1.475.000, o que demonstra bem o esforço financeiro que estamos a fazer para isto, enquanto que a linha da tradução e edição vai ter também um apoio especial para a França, para a língua francesa, de autores portugueses, tendo em conta que vamos ter a temporada também para o ano, como tivemos este ano, de Leipzig, para os autores de língua alemã. Vamos continuar muito rapidamente. O Dr. Olavo Câmara falou na questão do ensino da Venezuela. Enfim, eu tenho a sorte, enfim, agora já posso fazer aqui uma certa avaliação muito ao início, porque há muita coisa que eu peço aos senhores deputados que entendam, que eu também ainda estou a sentir, não é? Tenho diretrizes e instruções muito claras da tutela, mas há coisas que eu ainda estou a sentir, a ver como é que... Mas há uma coisa que eu quero dizer em relação à Venezuela, é que temos uma grande coordenação de ensino lá e que trabalha muito bem, que está bem organizada. Temos esse problema, que aliás há pouco a imprensa falou, que aliás é um problema que já vem de muito longe e não é só da Venezuela, infelizmente, que é os lusodescendentes e a dificuldade que têm de poder falar e expressar-se bem em português. Mas na Venezuela nós temos não só a rede da coordenação do ensino, enfim, de tudo aquilo que temos estado a apoiar ali, de alma e coração. Temos a embaixada muito atenta também ao que se passa e posso-lhe assegurar que faremos tudo para diminuir esta preocupação geral que há de que qualquer lusodescendente que sai da Venezuela vem sem falar português. Nós estamos a trabalhar no sentido que não seja bem assim. Obviamente não podemos resolver o problema de uma maneira como gostaríamos, porque para isso é preciso, enfim, não só condições para tal, sob todos os pontos de vista, mas também, parte financeira, enfim. Mas, de qualquer maneira, quero dizer que a coordenação do ensino na Venezuela é um exemplo de trabalho, de estar muito atento a tudo o que é. Temos depois também a rede, toda a outra rede que nos ajuda também, protocolos de apoio à docência, enfim.
O senhor embaixador, se pudesse concluir, já leva 13 minutos e 30
muito
segundos.
Muito bem. Então deixem-me agora dois minutinhos para a chamada querela maternal, ou maternal, perdão, não tem nada de maternal, querela materna versus estrangeira. Eu gostaria de, se me dessem dois minutos, para poder...
Sim, faça favor, Sr. Embaixador.
Tendo em conta que já me foi suscitada a questão três vezes e eu ainda não tive a oportunidade de poder falar nela. Ora bem, esta petição, da qual nós temos conhecimento, enfim, aliás, retoma visões do ensino do português no estrangeiro, com argumentos e propostas que já foram abordadas, aliás, em vários contextos no passado. O conselheiro Pedro Rúpio e o conselheiro Amadeu Batel sabem isso. Nós já cara a cara também nos debatemos isto em vários contextos, nomeadamente em reuniões com conselheiros das comunidades, como lhe disse. Ora bem, as questões suscitadas pela petição e de forma... Enfim, eu vou ser o mais direto possível. Há ali uma certa forma simplista e algo não fundamentada porque são estabelecidos nexos de causalidade entre fatores, desconsiderando outros que são muito importantes, que foi aquilo que o deputado Paulo Pisco esteve a falar, de que não podemos falar de uma maneira uniforme sobre o ensino do português, por exemplo, em relação à Europa, em relação a fora da Europa, há diferenças bastante claras, aliás, estão aí bem presentes. Mas, sobretudo, desconsiderou-se outras, como fluxos migratórios, se foi há pouco tempo, se falamos de um aluno que está lá à terceira geração, ou se acabou de chegar com um pai que vai trabalhar para uma empresa, ou seja, ou mesmo o próprio rigor dos dados, que importa igualmente considerar. Ou seja, ao falar, a petição fala em políticas para o ensino do português no estrangeiro, nos ensinos básico e secundário. Nós pensamos, enfim, a interpretação que damos é que os peticionários estão a referir-se ao EPE no contexto de ensino integrado, enquanto disciplina de caráter curricular, a única forma de fazer parte desses chamados ensinos, que está na petição, ensinos básico e secundário. Ora, não fará sentido, na nossa opinião, nesse contexto, falar de uma abordagem à língua portuguesa como língua materna, pois que no âmbito dos ensinos básico e secundário, ela é oferecida como disciplina a todos os alunos do sistema, não existindo, portanto, turmas compostas exclusivamente por alunos portugueses e lusodescendentes e sobretudo de alunos portugueses cujo perfil linguístico seja de falante de português, língua materna. Neste contexto, compreende-se que a adoção no quadro dos sistemas educativos onde esse ensino integrado ocorre e, tal como sucede por outras línguas, uma abordagem de português língua não materna, quer dizer, isto é realidade no terreno. Não podemos impor uma língua materna a uma realidade que no terreno percebe-se que é a língua não materna, a que mais especificamente o português, como língua estrangeira. O tal PLE, que parece que é um anátema, mas que sempre sabemos que chega aos seus destinatários, porque realmente a distância que têm com a língua portuguesa é de tal maneira que a língua materna não vai ajudar, na nossa opinião. Por consequência, ainda, desculpem-me, mas eu tenho que dizer isto nesta parte final, ainda não pode, neste contexto e neste regime e nesta abordagem, falar-se de expansão da rede do ensino do português no estrangeiro, vertente de língua materna, para jovens portugueses e lusodescendentes dentro e fora da Europa. Não se pode, pura e simplesmente, porque há realidades dispares, há grandes discrepâncias. Para outra análise, teríamos assim de nos deslocar para o ensino da língua portuguesa em regime paralelo, que é o que faria sentido, que reúne exclusivamente crianças e jovens das comunidades em ambiente extracurricular. E fala-se neste contexto de ensino básico e secundário, apenas poderá entender-se como uma referência aos subsistemas, enfim, eu já disse isto várias vezes, dissemos isto várias vezes aos conselheiros, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que nós obviamente que pugnamos pelo ensino do português enquanto língua materna. Temos é que ver que existe o conceito de língua de herança, os documentos de referência, quer na gênese do ensino do português no estrangeiro, foram desenhados, ainda sob a tutela do Ministério da Educação, para atender à realidade linguística observada em contexto desta segunda vertente, que é paralela, quer dizer, ou seja, como aquela, e entre a comunidade científica, começa-se a falar no conceito de língua de herança. Portanto, temos que falar, para sermos rigorosos e para chegarmos e sermos efetivos, eficazes a chegar aos destinatários, que são os alunos e as famílias, como é lógico, falar em língua materna, língua de herança e língua português para estrangeiros. Então, em linhas gerais, eu tinha que dizer isto.
Obrigado, Sr.
Embaixador. Desculpem ter sido muito...
Não, é importante porque a própria petição está em análise também nesta comissão e eu não me vou pronunciar agora, tenho uma ideia sobre essa matéria de há muitos anos.
Exatamente, Sr. Deputado, tem, exatamente.
E que é sustentada numa experiência que até tive, inclusivamente, com os meus filhos. Agora, concluída que está este segundo bloco de perguntas, passamos para o último bloco de perguntas desta segunda ronda. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira continua a não estar connosco por videoconferência. E estão inscritos para a última ronda a Sra. Deputada Carla Madureira, a Sra. Deputada Lara Martinho, o Sr. Deputado Nuno Carvalho e eu próprio também me permitirei de fazer duas pequenas perguntas ao Sr. Presidente do Instituto Camões. Portanto, para iniciar este último bloco, dava a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada. Sr. Presidente, o PSD já questionou o Governo sobre o plano de vacinação que garanta que todos os portugueses que residam em comunidades mais frágeis tenham o acesso à vacina contra a Covid-19. Manifestou esta preocupação também com os funcionários e os diplomatas da nossa rede no exterior. Hoje, Sr. Embaixador, vou deixar-lhe uma pergunta muito objetiva para uma resposta que se pretende muito concreta. No caso dos professores e dos leitores portugueses colocados pelo Estado português no estrangeiro, qual é o plano previsto para a vacinação da Covid-19 destes docentes e destes leitores. Senhor Presidente, que diligências diplomáticas já foram realizadas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lara Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador. Agradeço toda a informação que já aqui nos transmitiu nesta audição, uma audição muito rica e que também mereceu aqui um esforço também muito grande de parte do Sr. Embaixador para poder dar resposta a todas as questões colocadas pelos vários deputados. E, de facto, foi uma audição que demonstrou bem um papel rico e importante que o Instituto Camões tem na projeção do nosso país além fronteiras, mas também e, acima de tudo, no apoio aos nossos parceiros em áreas em que nós acrescentamos, de facto, mais valor. E este é um caminho que temos de continuar a desenvolver, até porque o contributo, o apoio que o Instituto Camões pode dar é de facto muito significativo, como se demonstra no caso de Moçambique, que foi amplamente abordado nesta audição, quer no âmbito da ajuda humanitária, quer no âmbito da ajuda ao desenvolvimento, em que o Instituto Camões tem aqui também um papel direto. E gostaria de salientar também aqui a ação de Portugal na sensibilização da comunidade internacional para a situação difícil que Moçambique está a viver e, em particular, ao liderar o Grupo de Trabalho de Assuntos Humanitários, em que irá, no dia 14 de abril, também debruçar-se e discutir a questão da crise humanitária em Moçambique, com o objetivo também de sensibilizar a comunidade europeia e internacional para esta problemática. E também evidenciar igualmente o esforço em adaptar a intervenção portuguesa em Moçambique para fazer face à situação que se vive em Cabo Delgado, mas também a avaliação que está a ser desenvolvida no âmbito de potenciar ainda mais a ajuda, quer bilateral, quer multilateral, e portanto este era um ponto que gostaria de reforçar, tendo em conta a urgência em termos de ajuda humanitária a Moçambique. Nesse âmbito também louvar e, acima de tudo, incentivar a continuação desta missão e desta cooperação, e esperamos que o próximo plano estratégico de facto possa reforçar esta cooperação com este país irmão. Mas gostaria de colocar uma questão sobre a ação cultural externa. Acima de tudo, que o Sr. Embaixador, eu tinha uma questão sobre o número de ações previstas para o próximo ano, que o Sr. Embaixador já respondeu, mas gostaria de perceber também que balanço é que faz de uma que é feito sobre uma ação que foi bastante divulgada e promovida do mês de Portugal nos Estados Unidos, que teve mais de 150 atividades em 60 cidades e 12 estados, e gostaria de perceber qual é de facto o legado que deixou este mês de Portugal nos Estados Unidos e, portanto, que informação que poderá nos dar sobre esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o Sr. Embaixador, o Sr. Presidente do Instituto Camões. Sr. Presidente, eu não tive a oportunidade de fazer uma última pergunta que aproveito nesta circunstância da ronda dos 2 minutos, referente ao papel muito importante que o Instituto Camões tem naquela que é a relação contínua com... na relação contínua de preparação de trabalhos de cooperação entre a União Europeia e a União Africana. E, portanto, por via daquilo que é a participação no grupo de trabalho, que liga efetivamente àquilo que é o grupo da África, Caraíbas e Pacífico, era importante perceber, em primeiro lugar, as perspectivas que se têm vindo a desenvolver e que podem ajudar ou não a culminar em trabalhos preparatórios que levem a uma futura cimeira União Europeia-África mais decisiva, e naturalmente esses trabalhos preparatórios são fundamentais, a nível da paz e segurança, a nível da estabilidade e emprego, e eu vou-me referir apenas a estes dois porque eles são particularmente fundamentais para aquilo que até o papel que Portugal poderá emprestar, neste caso, a todos os países envolvidos na União Africana, mas muito particularmente naqueles que são os países onde a língua oficial portuguesa está implementada. E gostaria então de perceber que trabalhos é que têm sido vindo a ser desenvolvidos no grupo de trabalho do Conselho da União Europeia, que aborda precisamente esta relação de cooperação União Europeia e União Africana, enfim, África, Caraíbas e Pacífico. Sendo que seria fundamental percebermos se, na sua perspectiva do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido dentro deste grupo de trabalho, verifica que, de facto, existem, enfim, avanços que perspectivem uma atenção mais focada da parte da União Europeia nesta questão da relação com a União Africana. E porquê é que eu refiro isto para terminar, Sr. Presidente? Porque daquilo que resultou do último Conselho Europeu, onde foram abordadas as relações internacionais, foram abordadas muitas, com a China, com a Rússia, com a Turquia, e não foi abordada uma única com a referência à União Africana na presidência portuguesa e com uma intervenção inicial, que foi a segunda ou terceira por parte do Sr. Presidente, do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, que, efetivamente, daquilo que sabemos das conclusões, não há uma única referência a qualquer tipo de desenvolvimento de cooperação entre a União Europeia e a União Africana num Conselho Europeu que abordou as relações internacionais. E, portanto, pode não ser a principal, mas pelo menos tinha que estar presente, e por isso o seu testemunho aqui é muito importante para percebermos que, pelo menos a nível do Instituto de Camões, sabemos que esse trabalho fundamental e prioritário da diplomacia portuguesa está a ser realizado, uma vez que pelo menos já houve essa falha muito infeliz da parte de Portugal, neste caso não Portugal, mas do Sr. Primeiro-Ministro no Conselho Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir as perguntas dos Srs. Deputados, eu próprio, já que estou a presidir, tenho aqui duas perguntas para o Sr. Presidente. Tenho o tempo a contar também. E a primeira, Sr. Presidente, tem a ver com, fez aqui referência ao ano importante, que vai ser 2022, nas relações culturais entre Portugal e a França, e trazer aqui uma questão, que é uma questão que me deixa muito preocupado e que já levou o meu grupo parlamentar a fazer uma iniciativa em 2019 nesta casa, que nunca teve qualquer resposta do Sr. Ministro da Educação, e tem a ver com a decisão das autoridades francesas de reforma do seu ensino secundário, em que retiraram a língua portuguesa de língua de especialidade, que tem, como é evidente, consequências graves no estatuto e na imagem da língua portuguesa no estrangeiro. E por isso, no estrangeiro, neste caso, em França. Eu com colegas meus, até de diversos círculos eleitorais franceses, tivemos a oportunidade de tomar um conjunto de posições sobre esta matéria, e é verdade que o governo francês entendeu não voltar atrás com esta decisão, deixando apenas o inglês, o italiano e o alemão nesta situação, mas foi criada uma área piloto, que era a região de Paris e a Guiana, para tentar perceber se haveria procura de alunos de língua portuguesa que pudesse suscitar o regresso do português como língua de especialidade. Os números que me chegam, que não são oficiais e, portanto, não os vou aqui dizer, não são nada animadores, e, sinceramente, isto é uma situação grave, e nós não podemos estar a dizer que a língua portuguesa é valorizada por um número importante de falantes, quando temos países, parceiros nossos na União Europeia, onde vivem 1.400.000 portugueses e que a língua portuguesa perde o estatuto, e o Sr. Ministro de Educação não responde à Assembleia da República desde março de 2019. O Sr. Presidente não é Ministro de Educação, mas gostava de perceber a sua visão, até porque há um grupo de acompanhamento bilateral, mas que nós, na Assembleia da República, independentemente das intervenções, nunca fomos minimamente, nunca recebemos qualquer informação. Para terminar, falar da plataforma de ensino à distância Portugal Mais Perto, que foi apresentada com alguma pompa e circunstância em 2017, à qual está ligado o Instituto Camões. É uma plataforma de ensino à distância que, na altura, foi dita como uma ferramenta complementar para aumentar a oferta. Desde 2017 nunca tivemos nenhuma informação por parte do Governo e por parte do Instituto Camões relativamente ao número de alunos, relativamente ao número de certificação de aprendizagens, às receitas, porque este é um instrumento que se paga, basta ir à página do Camões, e parece-me que 4 anos já são suficientes para termos uma ideia do que é esta plataforma, do que é que ela custa aos portugueses, o que é que eventualmente, quais é que são as receitas até da empresa que trabalha com o Camões, porque acho que é o mínimo que a Assembleia da República tenha conhecimento desta questão, porque dado que foi levantada como o grande instrumento que iria resolver os problemas de ensino português no estrangeiro, até como língua e herança e língua materna. E assim, com a minha intervenção e as minhas perguntas, termina as perguntas dos Srs. Deputados nesta audição. Dava agora a palavra ao Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador tem 8 minutos, é aquilo que está previsto na grelha, mas desta vez, Sr. Embaixador, vamos, como é evidente, ser tolerantes no sentido do Sr. Embaixador poder responder a todos os Srs. Deputados e dizer-lhe, peço, como é evidente, imensa desculpa ter que o interromper em várias fases desta reunião, mas nós temos uma grelha a seguir e os Srs. Deputados têm outras comissões e tem, como é evidente, passado de comissão para comissão e temos que respeitar a grelha. E queria-lhe agradecer, desde já, voltarei a fazê-lo também no final da reunião, a forma como tem tentado responder a todas as perguntas dos Srs. Deputados. Sr. Embaixador, sou Presidente do Instituto de Camões, 8 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas peço-lhe que perceba também a dificuldade, às vezes, em 2 minutos, de poder, com 9 perguntas, por exemplo, neste momento fizeram menos, estou um bocado mais descansado, porque não foram 9 perguntas, foram um pouco menos, também poder, o meu poder de síntese, poder em 2 minutos, mas enfim, estou a perder tempo dizendo isto. Vamos começar, Sr. Deputado Carla Madureira, a vacinação.
Oh, Sr. Presidente, são 8 minutos.
Sim, eu estava a dizer 2 minutos para cada uma das perguntas
Ah, que pois, fizeram. É isso mesmo.
Estava a tentar ser um pouco mais. Mas.
Para, esteja descansado, vamos ser tolerantes. Não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta.
Muito obrigado, muito obrigado. A única coisa que lhe posso confirmar, Sra. Deputada, é que as diligências diplomáticas estão a realizar-se. A pergunta poderá depois também dirigir à tutela. Enfim, tudo o que seja leitores, docentes. São pessoas que estão ao serviço do Estado português no estrangeiro também e terão que ter um tratamento, bem como outras pessoas que estão ao serviço do quadro externo, terão que ter um tratamento daquilo que for, repito, o tratamento dado também em cada um dos países aos diplomatas portanto, esse trabalho está feito, há diligências diplomáticas, inclusivamente bilateralmente. No caso de Luxemburgo, já se conseguiu pôr os professores a ser vacinados, mas posso-lhe garantir que, da nossa parte, a tutela está muito atenta a isso, sabe que está com os elementos e estamos a qualquer momento poder eventualmente anunciar-nos. Repito, é caso a caso, há muitas diligências diplomáticas, como a senhora deputada referiu, porque tem que ser bilaterais. Tem que se ver o que é que cada país decide para um determinado número de conjunto de pessoas que não são cidadãos desse país, mas que estão ao serviço de países amigos, ou enfim, de outros países. Portanto, resposta, sim, diligências diplomáticas estão a ser feitas, está a ser feita uma avaliação sobre isso, não tenho mais resposta para lhe dar neste momento. Quanto à ação cultural externa, que me voltaram a pôr a questão da ação cultural externa e o exemplo que foi toda aquela pleia de eventos que tivemos nos Estados Unidos, que foi, eu já não estava aqui ainda, mas chegou-me bem a informação de que foi do maior sucesso, maior êxito, e sobretudo o que é importante é permitir que esse sucesso e essas coisas que ocorrem bem e que decorrem de uma maneira muito bem, tenham depois frutos e possam fazer em cascata, e efeito de cascata que se possam fazer também com a sociedade civil, enfim, com iniciativas privadas e não já só com o apoio de agências estatais, que se possa fazer muitas outras parcerias na área cultural em efeito de cascata. É para isso que servem estes grandes eventos. A temporada de Portugal-França, que também foi falada, a temporada Portugal-França 2022 é um grande esforço que estamos a fazer. Como sabem, isto foi decidido ao mais alto nível entre os dois países. Nós historicamente somos o que somos, enfim, não só francófilos como francófonos, menos hoje, porque a França hoje, o francês em geral, como todos sabem, já não tem a influência que tem, enfim, mas continua a ser uma língua muito importante em Portugal. A cultura francesa sempre foi historicamente muito próxima de nós e existe uma francofilia no sentido amplo do termo, e portanto estas temporadas chegam num bom momento. Nós somos os operadores, juntamente com o Ministério da Cultura, estamos exatamente a identificar neste momento até onde é que poderemos ir. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves conhece bem a realidade francesa. Uma coisa que lhe posso assegurar é que, nos dois sentidos, vamos ter seguramente um ano maravilhoso de podermos partilhar aquilo que se está a fazer de melhor na cultura. Relações com o UAS, o deputado Nuno Carvalho. Ao nosso nível, as relações com o UAS são praticamente, enfim, através da nossa equipa na União Europeia, na representação permanente da União Europeia, como o senhor pode imaginar, os contactos com a União Africana são feitos ao nível técnico de forma permanente, enfim, como são feitas com outros parceiros com quem nós dialogamos. A questão de ver até onde é que se vai, até onde é que se pode ir, enfim, a questão da cimeira e tudo isso, neste momento nós já estamos a trabalhar agora num fórum, como sabe, tão bem como eu ou melhor, estamos a trabalhar num fórum empresarial com a África, estamos a fazer umas green talks na área também do investimento verde, estamos a seguir todo esse caminho, estamos à espera também daquilo que o Presidente do Conselho da União Europeia, dos seus próprios contatos, fazem. Nós, posso-lhe garantir que, ao nível técnico de Camões, eu agora não falo a nível político, porque obviamente não é a mim que me compete falar a esse nível, mas a nível técnico, nós estamos na representação permanente, não só para que se veja que a importância, não só nos 6 meses da presidência, mas já agora aproveitando esta nossa especial apetência e sensibilidade para a relação com a África, que toda a gente nos reconhece, de podermos ir o mais longe possível. Fala das conclusões, que não havia nenhuma referência à União Africana no último Conselho Europeu. Vamos ver se haverá na próxima, eventualmente sim. E portanto, não tenho muito mais a adiantar, a não ser que nós, ao nível que me compete aqui no Camões, enfim, com o nosso núcleo duro do grupo que trabalha na RAPER, na representação permanente em Bruxelas, tudo faremos, porque já é o nosso interlocutor privilegiado, a União Africana, como pode imaginar, e fazemos com que os nossos parceiros da União Europeia continuem a tê-lo como privilegiado, para que o dossiê da parceria UE-África, de uma vez por todas, possa descolar. Ainda tenho aqui mais... cultura...
Tem o ensino do Estatuto da Língua Portuguesa em França e a plataforma mais perto...
Exatamente. Senhor Deputado Carlos Gonçalves, o Camões tem conhecimento e está a acompanhar a situação do ensino da língua portuguesa em França e falou da comissão de acompanhamento, enfim, sabe isso tão bem como eu, sendo assinalar, portanto, o que temos que assinalar é que realmente existe um afunilamento da oferta na passagem do ensino primário que é assegurado por Portugal para o chamado colégio. Estou a dizer bem, não estou, Senhor Deputado?
Sr. Embaixador, eu estou a falar é da língua especialidade, ou seja, no final, no final do secundário é que a língua portuguesa perdeu o estatuto de língua de especialidade e, como é evidente, retira-lhe o estatuto, muito particularmente para alunos que queiram, no plano universitário, pois, estudar também a língua portuguesa. Isto é um tema que foi discutido, que foi debatido.
Exato.
E até agora o Governo não nos responde. O Ministro não responde aos deputados da Assembleia da República. Passou 2 anos. E como tenho aqui a oportunidade de ter o Presidente do Instituto de Camões...
E a única coisa que eu posso dizer, nós estamos a aguardar que estejam reunidas as condições para a realização da segunda reunião da Comissão de Acompanhamento. Como sabe, existe uma Comissão de Acompanhamento para isso.
Então aproveito para que o Sr. Embaixador se sinta que isto é uma preocupação, porque retira uma imagem e o Estatuto à língua portuguesa, que é extremamente grave. Eu acho que a ausência de resposta do Ministro também quer dizer isso. E é a plataforma à distância, de ensino à distância, Portugal, português mais perto.
Não, eu quero de qualquer maneira registar, em relação ao tema que acaba de falar, que estamos completamente conscientes disso e que é um dos pontos que vamos tratar na Comissão de Acompanhamento. Eu comecei por falar na questão do afunilamento, da oferta de passagem do ensino primário e para o colégio e ensino secundário. A procura não satisfeita pela rede EPE na sua estruturação atual, que é estimada em... Enfim, não sabemos muito bem como é que podemos ir à criação de projetos-piloto que explorem outras vertentes para reforçar a resposta. E quer dizer, é para lhe dizer que estamos a acompanhar isto com especial... Não, eu sei que o Sr. Deputado ainda por cima é uma das pessoas que mais tem falado nesse tema e, portanto, a única coisa que lhe posso dizer aqui é que nós estaremos em primeiro plano com toda essa... Português mais perto, ensino à distância, é natural que venha a ter... Vou dizer, se calhar, isto em primeira mão, é natural que venha a ter notícias sobre a mais-valia que o português mais perto, tão boa nota do que me diz que realmente o português mais perto foi anunciado como ensino à distância, como ferramenta complementar importante, e neste momento estamos a tentar ver, enfim, com a tutela, como é que podemos chegar com esta plataforma, não só pela conjuntura que vivemos agora, mas como é que podemos chegar com esta plataforma de uma maneira muito original até. Há algumas bolsas em França onde ainda não chega o ensino do português, eventualmente com movimento associativo, etc, etc. Portanto, estamos a ver como ainda, pois a tutela decidirá quando é que poderá ser, mas é para dizer que este assunto está, porque, repito, o português mais perto é uma grande ferramenta. Eu não sei se o Sr. Deputado está de acordo com isso, mas é realmente uma grande ferramenta. Agora, vamos ver como é que a podemos potenciar ainda mais, porque se diz que foi anunciada com pouca circunstância, foi justificado. Agora temos que ver se essa pouca circunstância agora se reflete e se traduz em coisas práticas para os nossos alunos e para as suas famílias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, chegámos ao fim da nossa reunião. Gostava de agradecer ao Sr. Presidente do Instituto de Camões pela forma como respondeu aos senhores deputados. Já lhe pedi desculpa pelo facto de o ter interrompido, até... Vi que vive estas coisas com muita intensidade, é de uma forma apaixonada, fala em nome do Instituto Camões. Isso para nós é importante. Teremos certamente a oportunidade novamente de nos reencontrar e pode o Instituto Camões também contar com a colaboração desta Comissão, porque a questão da língua e da cultura são temas que nesta Comissão são abordados, dado que é um dos grandes pilares também da afirmação externa de Portugal. Sr. Embaixador, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores Deputados, dou por concluída a reunião.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
Desculpa, uma possibilidade. Muito obrigado a todos. E uma boa tarde.